Boa noite a todos. Quero saudar os vereadores que já compõem o plenário. Agradecer a presença aqui dos policiais Leonardo e o policial Kleber, que vai receber uma moção. E agradecer a todos que nos acompanham aí através da TV Câmara, da Rádio Câmara. Hoje nós estamos tentando um caminho diferente aí para fazer essa transmissão sem interrupção. Vamos fazer essa tentativa, de modo que nós agradecemos a todos aí que nos acompanham, saudar com uma boa noite bem especial. Na noite de hoje nós estamos ausentes aí da presença do vice-presidente, que é o Batista. Já tinha sido feita até a convocação do vereador Leandro, mas pela não ocorrência da reunião na semana passada, a gente submeteu nova convocação, então gostaria que o vereador Leandro ocupasse a cadeira à esquerda como suplente imediato aí do vereador João Batista de Oliveira. Solicitar o secretário da mesa para registrar a presença dele, recolhendo a assinatura. Quero explicar também aos demais vereadores hoje que, a partir desta reunião, nós vamos ter a presença aqui do doutor Alexandre, vai estar acompanhando os nossos trabalhos, vai estar também à disposição aí dos vereadores para tirar dúvida, fazer um acompanhamento e está à disposição, como vocês já podem ver aí. A partir desta reunião, vai compor aqui o plenário conosco para auxiliar os nossos trabalhos. Ao vereador Leandro, aos demais vereadores aí, eu queria constar a pauta da reunião. Essa é a nossa 8ª reunião ordinária. Todos os vereadores estão com a pauta? Então, assim, eu vou, como é praxe nossa, todo nosso início de reunião, antes de fazer essa passagem aqui de pauta, nós permanecemos aqui em um minuto de silêncio, visando aqui o bom andamento, em prece, visando o bom andamento dos nossos trabalhos. Como foi em todas as reuniões, essa não é diferente. Vou convidar a todos aqui para fazer o seu momento de prece, o seu minuto de silêncio, para nós começarmos os trabalhos da 8ª reunião. Nós estamos iniciando aqui, registrando a ausência do vereador Arilson, então nós vamos deixar a matéria votada para a parte final da reunião, para dar tempo dele chegar e poder participar da reunião, principalmente aí das matérias votadas, que é o que nós precisamos aí compor para o plenário, para compor todo o nosso quórum, né? Mas havendo, então, quórum suficiente, eu declaro aberto os trabalhos da 8ª reunião ordinária, com a presença de 8 vereadores, e já convoco todos aqui para a gente fazer uma passagem da pauta, também de modo que esclarece para todos que estão aqui acompanhando o trabalho, os que estão nos acompanhando em casa, tá? Pela TV Câmara, Rádio Câmara, ficar também a par do que vai se suceder durante a nossa reunião. Já fizemos a convocação aqui do suplente, né, do vereador João Batista de Oliveira. O vereador Leandro já ocupa o assento aqui à esquerda. Nós teremos uma moção de acolhimento a mais um policial que veio trabalhar aqui no município de Gricema. Nós temos isso como uma grande conquista para nós, porque assunto de segurança pública sempre foi debatido aqui na casa. Então, a gente sempre acolhe de braços abertos aqui esses policiais que vêm trabalhar aqui, desempenhar suas atividades aqui. São todos muito bem-vindos e não seria diferente com esse amigo aí, o Kleber, que está chegando para ajudar os demais aí da corporação. Teremos também uma moção de pesar, né, em referência aqui a passagem aqui da mãe do vereador Rafael. Temos também que citar demais nomes da nossa comunidade que tiveram falecimento e assim, nos deixaram de forma alguma aí até subitamente. Teremos as indicações, né, são reivindicações da população que deixa aqui na casa e às vezes algum vereador também já encaminha. E dois projetos que nós teremos que votar. É uma proposta de resolução, a número 8, nós vamos nomear uma comissão aqui para resolver a questão do SICOM. Já é deliberação que nós pegamos orientações no tribunal, vou explicar também. E temos um projeto de lei, que é o número 13, que é do Executivo Municipal, que nós vamos também votar na noite de hoje. Um projeto pequeno, não tem... E aí vamos então abrir o pequeno expediente. Vou falar o que já está aqui na pauta, é falar um pouco da Cresol, que os trabalhos da Cresol aqui no município tá continuando. Ontem tivemos uma reunião muito boa lá em Vilas Boas, teremos uma em Tuiutinga em breve e fecharemos com uma última aqui na sede. E vamos abrir o tema livre. Tem mais alguns ofícios que a Câmara recebeu, que nós vamos estar explicando aqui, e deixar o tema livre. Acho que temos tudo hoje para fazer uma reunião mais sucinta e de forma mais subjetiva, e a gente mais objetiva, e conseguir fazer uma reunião mais rápido, mais célere, porque nossas reuniões estão prolongando muito. Gostaria que os vereadores fossem mais direto ao assunto quando fosse debater. Vamos então iniciar com a leitura da moção de acolhimento ao policial militar Kleber José Silva Bernardes. Eu vou convidá-lo para tomar um assento aqui do lado. O Kleber pode ficar aqui à nossa esquerda. Vou solicitar a leitura ao vereador secretário Mauro Florentino.
Boa noite, meus companheiros aí da casa. Boa noite, você que está em casa e acompanha pelas redes sociais. Nessa nossa 8ª reunião ordinária desta Câmara Municipal do ano de 2017. Hoje, 7 de junho de 2018. Moção número 05/2018. Apoio e acolhimento. Acolhe o novo policial militar do destacamento da Polícia Militar do município de Grissema e apoio aos serviços prestados. O vereador que o presidente subscreve com assento nessa Igreja Casa de Leis vem através desta, com grande satisfação, externar a alegria e admiração com votos de acolhimento e apoio aos novos membros do destacamento da Polícia Militar do município de Grissema ao militar Kleber José Silva Bernardes. A iniciativa da Câmara Municipal tem o objetivo de prestar as boas-vindas ao policial no sentido de acolhê-los como filho desta terra e, sobretudo, apoiá-lo pela futura atuação aos serviços prestados à população da nossa cidade, na manutenção da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio, de forma firme e civilizada, em respeito aos princípios constitucionais. Diante dos argumentos expostos, providenciamos a moção de apoio e acolhimento, enviando-lhes cópia da presente, dando ciência do reconhecimento e da justa homenagem prestada por este Legislativo. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Grissema, Minas Gerais, 7 de junho de 2018. José Teixeira Rodrigues Júnior, presidente da Câmara Municipal.
A moção de acolhimento aqui mais policiais que vieram trabalhar aqui receberam também o Kleber. É uma forma simples e humilde aqui, que nós aqui da casa promovemos para te receber aqui de braços abertos. Você pode contar sempre com essa casa aqui como um ponto de apoio, porque a questão de segurança pública, ela é muito falada, muito debatida aqui, e quando nós encontramos com mais um aí trabalhador desse ramo, de que a gente sempre vem solicitando aqui mais e mais atuações, então a gente vê com muito bons olhos e te recebe aí de braços abertos. Vou abrir a palavra para cada vereador que quiser fazer uso. Algum vereador quer se manifestar? José Adilson.
Bom, boa noite a todos. Seja bem-vindo. É Kleber, né? Para nós é um motivo de satisfação, honra estar recebendo o senhor aqui hoje, somando, né, com os demais policiais. O Leonardo está aqui presente também. Que a gente continue com uma harmonia entre a Polícia Militar, os políticos, os vereadores, os prefeitos e a população. Tem sido assim, graças a Deus a gente tem. A gente escuta reclamação porque é o nosso trabalho, né, Leão? Do dia a dia, não tem como. Sempre você vai chamar uma ocorrência, tem duas pessoas envolvidas ou três. Você tem que fazer a ocorrência. Uma vai ser a vítima, o outro vai ser o autor, certamente. O autor vai achar que você. Ou a vítima vai achar que você está a favor e o autor, o réu, no caso, lá vai achar que você está contra ele. Mas não, você está fazendo o seu trabalho, né? E isso vai acabar acontecendo. E às vezes muitas pessoas não entendem esse lado do profissional. Às vezes vai ter uma ocorrência que você vai ter amizade com a pessoa, mas você vai ter que fazer a ocorrência. E às vezes as pessoas não entendem isso. Então, um trabalho muito difícil. Eu falo hoje que no nosso país hoje, eu sempre falo isso, político e o policial, e a polícia, são muito mal vistos. Né? O político mais até razão. Porque hoje em dia a situação política do país é de se envergonhar mesmo. Às vezes a gente tem vergonha de falar até que é político. Eu mesmo, às vezes, de um tempo para cá, eu tenho vergonha de falar isso. Eu chego, às vezes, dificilmente eu chego num lugar, quando a pessoa me pergunta, o que você fala em Grisema? Eu sou servidor público. E às vezes, mas aí sempre tem um que conhece a gente, ah, você é vereador lá em Grisema, né? Aí você olha assim, e fica, né, daí, às vezes até sem vergonha. E hoje a situação do país é essa aí. Mas então, é dar as boas-vindas. A Câmara sempre esteve de porta aberta, o Leonardo aí sabe disso, entendeu? E nós somos aqui, graças a Deus, acabou muito com essa coisa de, antigamente tinha que, político, tinha que ficar atrás de policial para pedir para tirar multa disso, multa daquilo. Graças a Deus, né, Leonardo? A gente fomos vizinho muito tempo, nunca cheguei perto dele para aliviar. Às vezes a gente conversa e tudo, e na mesma hora nunca força a barra por nada, porque a gente entende o trabalho de vocês, como vocês também entendem o nosso trabalho político, também respeita, e o que precisar da gente lutar, correr atrás aí para alguma coisa de benefício para vocês, a gente está aqui, é a nossa obrigação, e as portas vão estar sempre abertas, pode contar comigo, com todos os vereadores, eu tenho certeza. E falar uma coisa que é importante, há um tempo atrás, são conquistas que a gente vem, não só nós, eu, vereador, Juninho, mas o grupo inteiro. Porque desde o início do mandato nosso, 2009, a gente vem batendo essa tecla. Melhorar o policiamento, as condições dos policiais, né, para dar para poder atender melhor a população. Porque não adianta ter 50 policiais aqui, mas não ter gasolina para rodar com carro, não ter pneu, não ter nada. Né, graças a Deus chegou mais veículos aí. E o que é mais importante, além disso também, foi feito um compromisso. Nós fomos chamados numa reunião lá, Juninho, tem mais de um ano, tem já isso. Né? Eu até achei que não iria sair do papel, Leonardo. O promotor até conversou, reuniu e foi feita uma reunião com o comandante do destacamento Eubá e a conversa com os representantes de Belo Horizonte também de segurança. Foi feita uma que iria para o município de Grisema mais 4 policiais. Graças a Deus, veio 4 e é o quinto, Leonardo, ou seja. É o quinto, né, então? Ou seja, a promessa foi 4 vezes 5, melhor do que encomenda, né? Então, tá vendo? Político não só promete, não cumpre, tá vendo? Não, brincadeira, né? Porque na época envolveu política também, não só nós, não, mas né? As pessoas envolvidas tem que haver isso aí. E, né, era 4 policiais, veio 5, para nós é motivo de orgulho estar recebendo você aqui hoje, entendeu? E que seja sempre assim, as portas sempre abertas. Eu tenho certeza também que as portas delegacia, do telefone da Polícia Militar, também com a gente tem liberdade de chegar até vocês, sem querer abusar, né, das nossas condições de político hoje, que é vergonhosa até, hoje não é motivo de orgulho não, mas e também respeitar vocês, também continuar o respeito da parte de vocês com a gente também, André, e com a população. Muito obrigado.
André, certo para falar. Vereador Célio.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, colegas vereadores e a todos que estão nos assistindo. Ô Cléber, a nossa cidade é uma cidade tranquila, graças a Deus, em termos de homicídio, quase não temos, e a sua vinda vai ser muito bem recebida por todos nós. O Leonardo, que já faz parte da nossa família, né, Leonardo? Então, você, espelhando no Leonardo, com certeza o seu trabalho vai ser perfeito. E é isso que nós queremos, e vamos te acolher de braços abertos. Obrigado.
Obrigado, Célio. Vereador Mauro.
Presidente, parabéns aí pela moção aí. E para você também, Cleto, seja bem-vindo à nossa cidade, tá certo? Que você seja feliz aqui. Que desempenha um bom trabalho aqui, juntamente com os outros policiais que tem aqui na cidade. São pessoas que a gente já conhece no dia a dia, como uma família, lhe dando respeito e do mesmo jeito que eles tratam a gente. E a gente está aí como político, como servidor público também, desejar a todos vocês bom serviço aí, que sempre mantém a nossa ordem. Valeu?
Vereador Rafael.
Depois eu vou ir. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, todos os colegas vereadores, a plateia, todos que nos acompanham pelas redes sociais. Quero te desejar, Cleber, as boas-vindas. Estou à sua disposição. Se você depender de mim, pode contar comigo. Igual o Leonardo já me conhece. Os demais policiais todos já me conhecem já. Que está no alcance da gente. Sempre que a gente pode fazer, você pode contar comigo. Boas-vindas e que Deus ajude, que você fique aí por muitos e muitos anos, se Deus quiser. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador André.
Boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradecemos a Deus por mais um dia. Quero desejar também ao Cléber, policial, seja bem-vindo a Guiricema. Como todos aqui já estão disponibilizando o apoio, a Câmara aqui está de braços abertos, nós como os vereadores estamos de braços abertos para te receber. Viu que seja, e se Deus quiser, eu tenho certeza que você é preparado para isso, para fazer um bom trabalho aqui em Guiricema. Então, seja bem-vindo. Também quero dar as boas-vindas também ao doutor Alexandre, viu, doutor? Seja bem-vindo também aqui. Muito obrigado.
Obrigado, André. Vereador Josimar.
Boa noite a todos. Boa noite a todos de casa. Queria deixar boas-vindas para você, Cléber. E parabenizar o Leonardo, que está aqui representando a minha polícia hoje, pelo bom trabalho que vem fazendo. Tá? Parabéns. E parabéns, doutor Alexandre. Boas-vindas também.
Vereador Leandro.
Uma boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que se fazem presente, as pessoas que estão nos assistindo pela Web TV, em especial Sargento Cabo Bernardes Kleber, né? Meu nome é Leandro, você até perdoe, eu conheci você logo na entrada ali. Eu fui vereador 4 anos nessa casa legislativa. Ultimamente estou como suplente de 6 vereadores dessa casa. E você vai identificar que a cidade de Guiricema, ela é questão do bom andamento das coisas, por ser uma cidade pequena, uma cidade bem mineira mesmo, é uma cidade muito católica, é uma cidade muito acolhedora. Eu estive trabalhando 2 dias, que eu trabalho em Ubar, trabalhei 11 anos aqui no posto de saúde, hoje trabalho na prefeitura de Ubar. Trabalhei 2 dias no batalhão, e sempre encontrava com um PM ou outro, cabo ou sargento, que sempre se referia a uma cidade tranquila. E realmente, você pode ter certeza que esse povo é hospitaleiro, esse povo é acolhedor, e é uma cidade no qual você vai ver muito poucas coisas com relação à violência. Eu acho que quando tem pessoas que eu encontro em Ubar e falam comigo, quando eu aposentar eu quero ir para Guiricema. Mas realmente, Guiricema é uma cidade para se viver, para se morar, é uma cidade tranquila, pacífica. Espero que você se sinta bem acolhido nessa nossa cidade e faça parte, assim como o Leonardo, que já é guiricemense. Eu nem sei se... Leonardo já tem título de cidadão honorário? Já Tem? Não? Então, Leonardo, eu tive até o prazer de ser padrinho dele de casamento com a Jaciara, que é muito amiga minha. Eu acho que Leonardo já é gricemense, assim como o Magno. Eu espero que você também possa ser, sentir um gricemense aqui, honrado com a gente. Seja muito bem-vindo.
Então, ao vereador Arius, quero fazer constar aqui também na ata já a presença do vereador e quer fazer uso também da palavra. Tem a palavra, Arius.
Boa noite a todos, boa noite, presidente, pessoal das redes sociais. Queria primeiro me desculpar pelo meu atraso, porque cheguei já meio tarde, fui sabendo que eu cheguei e já foi muito corrido. Então, vocês me perdoam aí pelo atraso. E dar as boas-vindas ao Kleber, policial, para fortalecer nossa segurança, seja bem-vindo. E muito obrigado a todos.
Obrigado, Arilson. Então, Kleber, foi também uma oportunidade para você conhecer todos os vereadores. Vou te permitir para fazer suas considerações. Eu, só também para constar que eu conheci o Kleber, acho que logo quando, praticamente nos dias que chegou aqui, e foi um dia que eu estava recebendo um sargento que trabalha em Belo Horizonte, que é o Gederson, sargento Gederson, e que, por coincidência aí do destino, é um amigão dele, né? E acabou que os dois se esbarraram aí aqui na câmara, tomar água, fazer tomar um café e trocar ideia. Foi uma surpresa para mim, porque eu tenho o Gederson também como um amigo e é uma grande referência assim, de pessoa, de conduta e tudo mais. Então, assim, fiquei muito feliz também de saber que você é amigo, já trabalhou com ele. E que é isso, é a mensagem que nós queremos deixar para você e para todos os demais. Que sejam muito bem-vindos. Eu brinquei no dia lá, quando bebi da água de Griciama, não sai mais. Tá o exemplo aqui, que é o Leonardo que está aí, o Magno, esse pessoal, não tem jeito de sair mais, não. E já andei até dando umas dicas para ele, como é que ele vai arrumar aí casa, ele já está até pensando nisso. Pode ficar à vontade, Kleber.
Presidente, boa noite. Cumprimento os demais parlamentares na pessoa do seu presidente. Eu agradeço a atenção dispensada, agradeço o carinho. Realmente fui muito bem recebido aqui em Guiricema. É uma realidade diferente de onde eu venho, de Belo Horizonte. Trabalhei em BH por 11 anos, adquiri muita experiência e espero corresponder às expectativas da população de Guiricema. Tenho percebido o carinho que a população tem conosco, com a Polícia Militar, e também que a Polícia Militar tem com a população de Guiricema, né? A pessoa que vai na farmácia, o atendente tem o cuidado de colocar no remédio o horário que a pessoa tem que tomar o remédio, quantos comprimidos, a dosagem certa. E esse é um carinho que a gente não percebe em Belo Horizonte. E eu quero realmente responder as expectativas de cada um dos senhores e me coloco também à disposição. Muito obrigado.
Obrigado a sua vinda aqui. Essa humilde recepção que a gente fez, eu vou convidar o seu colega aqui, o Leonardo, para fazer a entrega aqui da moção. Faz favor, Léo, vem cá. Vamos passar para... Vou consultar aqui o vereador Rafael. Ele tinha pedido para segurar um pouquinho a moção. Rafael, poder? Indicação? Tá. Vamos passar aqui as indicações aí. Está na pauta uma segunda moção. Nós vamos esperar mais adiante na reunião. T-2022-0001. Temos na casa aqui as indicações 65, 66, 67, 68, 69. Não são matérias votadas e muitas delas, já explico, né, para aqueles que nos acompanham, são reivindicações que nós recebemos aqui e repassamos aos órgãos competentes. Então, como não foi colocado por outros vereadores e estava disponível aí nos nossos sites, eu peguei e promovi as indicações que seguem. Vou fazer a leitura rápida, que é a de número 65, a 67 e a 69. Indicação de número 65 é que indica limpeza de vias públicas. Excelentíssimos senhores vereadores, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guiricema, requeremos o envio da indicação em tela ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Ari Lucas de Paula Santos, solicitando o que se segue. Indico que seja dada maior atenção à limpeza da rua João de Souza Lima, saída para Vilas Boas. A presente indicação se dá em razão de pedidos dos moradores, que reclamam da falta de um funcionário público para tal serviço. Contando com o apoio, agradecemos. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Guiricema, 30 de maio de 2018. José Teixeira Rodrigues Júnior. A indicação número 66, ela indica melhorias no atendimento de agente comunitário de saúde. Vou saltar aqui o início da indicação, que é igual para todos, né? Excelentes senhores vereadores, nesta eu indico melhorias no atendimento de agente comunitário de saúde na rua João de Souza Lima. Realizo a presente indicação tendo em vista reclamações e pedidos de moradores da localidade, pois tem que reclamam de ter 5 meses, alguns, que não recebem visitas de agente comunitário de saúde. Contando com o apoio, agradecemos. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Guiricema, 30 de maio, José Teixeira Rodrigues Júnior. Na indicação 67, indica melhoria de estrada rural. Indica-se o cascalhamento e patrulhamento das estradas do Lajinha, principalmente o trecho que dá acesso ao campo ali do Zé Geraldo Toledo. Presente indicação é necessária tendo em vista pedidos dos moradores em razão das condições da estrada. Contando com o apoio, agradecemos. E tenho aqui a indicação 69, que indica melhoria do transporte escolar. Excelentíssimos senhores vereadores, nesse caso, encaminho para o prefeito Ari e também para a secretária de Educação e também secretária de Transporte, aí, responsável, coordenador de transporte. Nos termos do artigo 81 da Câmara Municipal de Guiricema, requeremos o envio da indicação em tela ao prefeito municipal Ari Lucas, solicitando que se segue. A secretária de Educação, junto ao responsável pelo transporte escolar, que seja realizado o transporte também ao loteamento Osório Vaz de Melo, tendo em vista que trata de muitas crianças pequenas e dos perigos que as ruas oferecem, visando melhorar a segurança de nossos estudantes. Ressalto que são pedidos de pais de alunos que solicitou o transporte na prefeitura e ainda não teve uma resposta. Ressalto também que no dia 5 de junho foi protocolado na prefeitura um ofício requisitando uma resposta até o dia de hoje. Como não obtemos uma resposta, estamos encaminhando por meio de uma indicação. Assim, pedimos que sejam tomadas devidas providências e que essa indicação seja acolhida. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Guiricema, 7 de junho de 2018, José Teixeira Rodrigues Júnior. Em essas três dessas quatro indicações que eu fiz, que eu vou fazer um comentário pequeno. Tem moradores da região ali do córrego do Cunha, dessa estrada aqui de Vilas Boas, que vem constantemente aqui na Câmara pedindo para que nós aqui peçamos aqui para que a Secretaria de Saúde tome providência quanto ao atendimento de agente comunitário de saúde naquela região. Então, eu procurei a secretária de saúde e já repassei todo esse pedido para ela. A reivindicação chegou, eu procurei ela lá no posto, fui muito bem atendido pela Juliana, não tenho nada a reclamar, e me respondeu que vai tomar as providências aqui, que ela também já tinha conhecimento dessas reclamações, então não é uma coisa que nós estamos trazendo nova, ela já tinha conhecimento e que providenciaria aí medidas para resolver essa questão de falta de atendimento lá do agente de saúde nessa região. Não se trata de ficar lembrando de nome do agente de saúde, o que está acontecendo, mas como estão recebendo a reclamação, cabe ao vereador aqui, como representante, repassar para que o serviço seja resolvido, e é um direito da população exigir a visita do agente comunitário de saúde. O assunto já está na mesa da secretária de saúde e providências ela já está tomando. Uma indicação importante, eu fui visitar o senhor Luiz do Duca, ali no, logo na entrada do Lajinha ali, e aquela entradinha ali, o André pode falar, o Célio, é bem pertinho do Célio ali, está muito ruim, Célio, aquele entroncamento que tem logo depois que desce ali no morro para entrar para o Lajinha, tem à esquerda a estradinha que vai ali para os Bonfioli, para o Luiz do Duca, para o Luiz do Realino, é aquela ali, aquela estradinha ali do Dadá. Então, tem muita gente que mora ali, a estrada não está ruim. Agora, a curva do entroncamento ali está muito ruim. É difícil passar até de carro. Eu fui... Até fiz questão de tirar umas fotografias, não faz questão, não vou publicar isso, mas está muito ruim, então vou pedir as providências que foi feito, né? Isso, a gente também antecipou o pedido, igual a gente está trazendo aqui, o da secretária de saúde falou, não, Julinho, coloca para dar publicidade que vocês tomaram providência, mas nós também já estamos tomando providência aqui. E ali no Luiz a gente também pediu para fazer esse reparo, o André aqui está dando a notícia que já está sendo feito a melhoria do local, então nós estamos pedindo e agradecemos, tomara que fique, né, bem acessível o local. A outra indicação, ela é bastante importante, porque nós promovemos aqui na secretaria, a gente antes de trazer, eu não vou esperar uma reunião acontecer para poder indicar um trabalho a ser feito. Bastante moradores aqui dos bairros lá do Alto da Colina, do loteamento, por exemplo, do Osório Vaz de Mello, está se queixando do ônibus escolar deixar as crianças ali na intermediação da creche, da rádio. E, às vezes, tem criança muito pequena, os pais estão tendo que se deslocar, e é muito fácil do ônibus acabar de chegar ali no loteamento e virar, e retornar num... Acrescenta, eu não sei, uns 300 metros, né? Se for uns 300 metros. Acho que é uma questão de bom senso pegar as crianças que moram lá e virar e deixar os estudantes lá. Já que o ônibus vira ali na Rádio Colina, não vai fazer diferença nenhuma ele caminhar mais uns 300 metros e virar lá dentro do loteamento e voltar. Mas eu vou ressaltar também que este assunto já é do conhecimento da secretária de Educação, que não respondeu ao nosso ofício, mas comunicou que está submetendo ao jurídico, que o jurídico vai se posicionar sobre isso. Eu acho que não tem toda essa necessidade, mas nós respeitamos. Se for necessário parecer jurídico sobre uma questão dessa, que ele emita o mais breve possível, mas no sentido de favorecer os estudantes lá para poder permitir que o ônibus vire lá no loteamento. Os vereadores que são da base aí do governo, fica aqui o registro nosso para vocês pedirem isso. O André trouxe a notícia que da estrada já está sendo feito, né, André? E da Secretaria de Saúde lá, que é os agentes de saúde, eu tenho a notícia que a Juliana eu tive em reunião mesmo com a Juliana, levei essa informação para ela, ela falou que não é novidade e que já está tomando providência disso. E agora do transporte escolar, a Sabrina, que é a secretária, já sabe, vamos aí todo mundo ajudar e tentar resolver isso da melhor forma. Todos os pais que reclamaram, falaram comigo aqui na Câmara, que já conversou com ela e que ela mostrou boa vontade em resolver o problema. Então, nós não estamos fazendo aqui acusação, não é nada disso. É que sobre esse assunto ela mostrou boa vontade, então nós aqui estamos reforçando o pedido para que se resolva logo imediatamente. Muito obrigado. Eram as indicações assim, que eu gostaria de reforçar um pedido, né? E temos a de número 68, ela é de autoria do vereador André. Vou passar a palavra.
Mais uma vez, boa noite. Indicação número 68, indica melhoria em estradas rurais. Excelentíssimos senhores vereadores, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Iguissema, requeremos e envia indicação em tela ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Ali Lucas de Paula Santos, solicitando o que se segue. Indica o cascalhamento e o patrulhamento das estradas do Alto São Domingos, Serra dos Vinheiros. A presente indicação é necessária, tendo em vista os pedidos dos moradores em razão das condições das estradas. Contando com o apoio, agradecemos. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Iguissema, vereador André. Eu também já estive conversando com o secretário, o Manelzinho. Ele pede-se só um pouquinho mais de paciência, né? Já, que dentro de uns 10 dias, né, a gente está patrolando assim por região, quem falou comigo. Acaba uma região, enquanto não acabar de uma região, não saia dela, porque depois fica difícil de voltar. Aí, ele já falou que dentro de uns 10 dias vai estar tudo arrumado lá, se Deus quiser. Muito obrigado.
Obrigado, André. Nós encerramos a parte das indicações. Como a pauta está muito pequena, algum vereador quer fazer algum comentário de algum? Porque o Leandro quer falar sobre um pouco do pedido aqui dos agentes comunitários. Mais algum vereador tem alguma... Vou pedir o Leandro, que foi pediu para participar desse pedido aí de agente de saúde. Palavra.
Novamente, uma boa noite a todos. Então, senhor presidente, com relação a agente comunitário de saúde, eu tenho maior orgulho que em 2006, no concurso da gestão do prefeito Padre Jurandir, foi o primeiro concurso que eu passei aqui em Iguissema, eu passei para o cargo de agente comunitário de saúde, no qual eu exerci o cargo por 6 anos. Iguissema é uma das poucas cidades que tem 100% de cobertura de PSF. O bairro trabalho lá é 54%, Rio Branco acho que é 60% ou 70%, Iguissema é 100%. A única coisa que deixa a desejar com relação ao serviço de agente de saúde é gestão, porque se um afasta, tira licença ou tira férias, não existe, não recontrata um profissional para trabalhar no lugar. Então, eu que passei aqui 4 anos fazendo tantas indicações, fiquei até com inveja, Juninho, presidente, com 6 indicações, eu sempre sentei com 5, 6 também, sempre
4.
Bati 4, sempre bati recorde com indicação. Então, eu aproveito para deixar a dica aí que também, tanto o enfermeiro quanto o técnico, se um tira férias, são 5 trabalhando, se um tirou férias, 4 trabalham junto com aquele. Ou seja, acaba esforçando aquele profissional e não contratando uma pessoa para cobrir aquele local. Quando você falou de rua João de Souza, que aí o Juninho de cara, ele falou Santo Antônio dos Cunha, rua João de Souza, se eu não me engano, é aquela rua da ponte que segue ao clube. Ali, agente comunitário de saúde, que trabalhou ali por muitos anos, ela está até hospitalizada, está em casa se recuperando de uma cirurgia, que é uma pessoa que eu gosto muito, que é até a Vânia, só que ela já não estava mais também atuando nessa área. Conheço a secretária de saúde, tive a honra de trabalhar com ela, sei excelente profissional que ela é. Então, já de antemão, deixo até uma solicitação que tente olhar um pouco mais com relação ao servidor, porque se é 3 trabalhando junto, se um tirou férias, se dois tem que fazer por três, está sobrecarregando, na verdade, nenhum acaba tirando férias. E a população realmente ela cobra, e realmente é direito da população reivindicar, porque, na verdade, servidor é funcionário da população, e todo mundo lhe recebe, então tem que fazer jus aos seus salários, assim também como secretariado, que são, não são funcionários, são pessoas que estão de passagem ali, assim como prefeito, né? Agora, o servidor, ele é efetivo, ele passou, ele fez um concurso, ele está ali por mérito. Então, eu quero deixar aqui, de antemão, que às vezes chega atravessado no posto de saúde amanhã, com relação ao agente de saúde, essa Câmara, na gestão passada, e antes de eu entrar nela, é a Câmara que mais lutou pela saúde de Iguaricema, é a Câmara que mais lutou principalmente para o agente de saúde. Se o agente de saúde tem o teto salarial, se tem reivindicações, lutas e conquistas, é graças à maioria dessa casa que se faz presente aqui, que mais apoiou a gente de saúde em qualquer situação e apoia até hoje. E, de antemão, deixo os parabéns aos excelentes profissionais que são os agentes comunitários de saúde. Boa noite a todos, obrigado.
Muito bem, Leandro. É como eu disse, não se trata de reclamar de um profissional, né, mas de uma área em que tem moradores reclamando de atendimento de agente de saúde. Se for necessário contratar, então contrata, porque é uma peça muito importante aí na sociedade. Vereador Zé Adilson.
Eu vou pegar um gancho já, começar nos agentes de saúde, sobre os agentes de saúde, porque eu, como o vereador Leandro falou aqui, desde 2009, quando nós entramos nessa casa como vereador, nós tentamos defender o interesse da população e também dos profissionais que a gente via que era mais injustiçado. Quanto aos agentes de saúde, a gente vê realmente, foi muito bem colocado, se às vezes uma área, porque é muito difícil, às vezes tira férias, fica aquela área descoberta, para um outro profissional cobrir aquela área, fica difícil. Isso não é questão da agora, isso já vem acontecendo, a gente vem reivindicando, desde 2009 a gente vem correndo atrás para tentar melhorar, tanto do piso que era o direito deles, que a gente teve uma dificuldade para conseguir começar a pagar. Hoje parece que eles já recebem o piso. Tem uma dificuldade que algumas coisas eles não recebem, são direito, mas eles não estão conseguindo receber ainda. Parece que tem algumas outras coisas que eles estão tentando. Questão de insalubridade mesmo, que, ao meu ponto de vista, é um direito que eles têm e não recebem, não agora, já não recebia mesmo, entendeu? Não é questão de agora, não. Mas a gente tem lutado e a gente vê muito sobrecarregado, tem às vezes a gente de saúde que atende 150 famílias, né, Leandro? 160 famílias, 170, né? Pois é, 170 famílias, então fica muito sobrecarregado. E a gente vê tantas contratações para algumas áreas que a gente vê que não tem tanta necessidade. Na área nessa área da saúde, e especificamente para a gente de saúde, se a prefeitura, o prefeito mandar um projeto aqui para criar mais 3 ou 4, não sei se pode, ou desviar alguma função, nesses casos, eu sou muito a favor no desvio de função, sim, de pegar um profissional e desviar, colocar como agente de saúde para dar suporte a um outro profissional que já trabalha lá, que aí vai ter mais atenção. Por quê? O município de Iguaricema é muito, muito extenso, muito grande. Então, tem agente de saúde aí que tem que rodar muito para chegar até a última casa que ele... E, às vezes, vai num dia, chega em casa, não tem ninguém em casa. Aí, para ele voltar naquela casa no outro dia, é muito difícil. E, às vezes, a pessoa não vai entender isso. Então, a gente vê... Mas, o que acontece? Eu sou muito a favor de pegar e valorizar, porque eu falo que o agente de saúde, ele é tão importante hoje, o Leandro trabalhando nessa área, sabe muito bem, tão importante até quanto um médico, como um enfermeiro. Por quê? Muitas das vezes, como que já aconteceu no nosso município, às vezes um profissional que está ali, porque ele conhece a realidade, às vezes o paciente não tem coragem de falar com o médico, mas tem coragem de falar com o agente de saúde, que se tornou um membro da casa, um amigo da família, né? Então, ele tem aquela liberdade de pegar e falar de um problema que ele está tendo, e o agente de saúde, às vezes, chega, vai conversando, leva até o médico falou, esse caso é grave. Vamos chegar com jeitinho, às vezes, a pessoa é sistemática, e chega naquela casa, e às vezes, é descoberta uma doença grave, que com aquele trabalho do agente de saúde, que começou com uma simples visita, olhando uma pressão, conversando, ele vai descobrir, e às vezes vai evitar um problema maior. De repente, evita até uma morte de uma pessoa precocemente. Né? Então, sou muito a favor, parabenizo, deixo um abraço para os agentes de saúde do nosso município, porque eu tenho amizade com eles, sempre lutei. É lógico que a gente, às vezes, é criticado por alguns profissionais mesmo, seja de qualquer área, e tem a gente até de saúde que critica a gente, sim, que já fomos criticados por isso, mas eu tenho certeza que grande maioria daqueles agentes de saúde que estão lá hoje sabe do trabalho que a gente vem fazendo na Câmara, e nós nunca viramos as costas para eles, não. entendeu? Se não conseguimos, não foi falta de empenho, não, que nós empenhamos muito e continuamos correndo atrás para tentar, né, garantir o direito deles. Tanto é que nós estamos falando aqui, até que se for o caso de criar para dar um suporte maior às áreas lá e diminuir a sobrecarga desses profissionais que são, às vezes, o salário é baixo, às vezes tem que deslocar, às vezes tem uma moto, gasta combustível, né, Leandro? E isso aí sai do bolso deles, não tem essa ajuda de custo às vezes, então, dá uma moto, o município dá uma moto para cada profissional, é difícil, a gente sabe que é difícil, não tem condições disso não, mas quem sabe dá uma ajudinha. Isso aí, eu estou falando, não é de agora não, estou falando criticando a administração, não é crítica, a gente comentando que isso a gente já vem cobrando desde 2009, algumas coisas nós avançamos, conseguimos até, mas muito ainda ficou para trás. Aí fala assim, Zé Adilson está falando da administração, não, estou falando da administração nossa de 2009 até hoje, como vereador. A cobrança é essa, o Juninho, foi um dos primeiros que, nós três, remanescente aqui, sabe que não é mentira. Nós lutamos e conseguimos avançar muito, né, mas ainda tem muita coisa para se avançar. Quanto à questão do transporte, o presidente, o senhor falou que houve essa resposta de tentar conseguir para um pedaço tão pequeno, um trecho a mais. Isso nós conseguimos também em apenas uma conversa. No São Domingo, depois da casa do André, ali, André, para frente, o ônibus estava virando, antes um pouco. Nós conversamos e o ônibus passou aí até mais lá, até na casa do senhor Jaci Bento, parece. Eu acho que vai até hoje, né? Quer dizer, através de uma conversa, não existe, para que advogado? Não tem necessidade disso, é uma coisa simples. Não, acho que essa é um tipo de coisa que, no meu ponto de vista, é desnecessário. Não tem essa conversa, isso é coisa que a gente pode resolver. O próprio secretário pode tomar essa. Chegar e falar para o motorista ou motorista: a partir de amanhã você vai virar tal lugar. Não precisa perguntar assessor jurídico de prefeitura, não. Assessoria jurídica. Não tem legalidade nenhuma nisso. Né? Então, é isso que eu tenho a dizer. Quanto ao cascalhamento ali também, eu já tive ali, até fotografei numa época ali, conversei com alguns moradores ali do Lajinha, do Valdir também, o Aloysio Realino, o Sr. Luiz, o Mauro, o filho do Sr. Luiz. E sempre reivindicando, cobrando, e o Celim. Então a gente, agora o André falou que foi realizado, realmente eu obtive essa informação que seria mesmo, tanto é que eu nem trouxe indicação naquela época, mas foi bom, nunca, mesmo que já tenha sido feito o serviço, o presente, é importante a gente estar sempre lembrando, sim. Né? Então o que eu tenho a falar é isso. Muito obrigado.
Mais algum vereador? Podemos. Vereador Célio.
Quanto ao Alto da Colina, eu tive a oportunidade e a companheira, nós fizemos um cascalhamento, fizemos uma limpeza lá e tive com diversos moradores e foi muito bem recebido, né, Juninho? Tinha carro velho na rua, pedimos, eles retiraram, carroça, bicicleta, e estava realmente muito sujo. Então, foi feita uma limpeza boa, até porque agora reivindicando que o ônibus virar lá, vai ficar tranquilo, porque tem um monte de ônibus contornar, porque antes estava ruim até de um ônibus contornar lá em cima. E lá tem uns lotes mais embaixo que estava vazio. Até o povo da própria comunidade, quando faz um desaterro, em vez de tirar e jogar a terra no meio da rua, que dá um pouquinho de trabalho, mas colocar mais no lugar para facilitar também para a prefeitura. É muita limpeza para todos os lados. Mas eu fiquei satisfeito lá, o povo recebeu muito bem, e eu acredito que ali foi um pontapé que vai melhorar em cima. Porque são muitos moradores ali, então, dentro da cidade, então precisamos sim de cuidar daquilo ali. Mas os moradores também, ajudar também. Né? Porque, igual está lá agora, ficou muito, muito limpinho. É uma beleza chegar num lugar que você sente um ambiente limpo, né? E o povo que é do lugar que também tem que ajudar e cuidar, né, presidente? Uns carros, eu falei, pedimos, retiraram os carros que estavam quase no meio da rua. Aí eu coloco uma charrete pouco na frente, uma charrete velha. Então fica difícil até para... Mas, beleza.
Ajuda aí, Célio. A estrada estando limpinha, arrumadinha, para passar, eu acho que fica fácil do ônibus ir, né? Então está mais fácil ainda do pedido ser atendido. Vamos então na... Eu tô aqui à sua disposição, Rafael. Você... Moção? Então nós vamos promover aqui uma moção. Antes de entrar na matéria votada, a nossa nossa reunião seria na quinta-feira passada. Na quarta-feira passada, mas não pôde acontecer, nós cancelamos até de última hora, pela passagem aqui da uma pessoa muito querida, da mãe do vereador amigo nosso aqui da casa, a mãe do Rafael. Então, nós não poderíamos deixar de registrar, né, Rafael, esse momento de pesar de todos nós aqui e de dor, que a gente esteve junto aqui, participou de todo o féretro e participamos desse momento de dor aí, dividimos um pouquinho, né, dessa dor aí que é de perder uma pessoa tão importante na vida. Então, vou solicitar a leitura da moção de pesar pelo vereador Mauro, vou abrir para as falas e, na sequência, fazer a entrega da moção. Mauro.
Moção de pesar número 06/2016. Os vereadores que esta subscrevem com assento nessa Igreja Casa Legislativa vêm, após ouvido o plenário, manifestar sua solidariedade e encaminhar a presente moção de pesar à família de Maria Inês Moura, falecida no último dia 30 de maio de 2018. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João, capítulo 11, versículo 25, 26. Maria Inês Cunha de Moura nasceu em 9 de novembro de 1957, filha de Agostinho Celino da Cunha e Maria Pereira Morim Cunha, em Guiricema, Minas Gerais, onde viveu por algum tempo, tendo se mudado depois para Vilas Boas. Vinda de uma família com 6 irmãos, Maria Inês estudou na Escola Estadual Galdino Leocádio. Casou-se em 29 de novembro de 1975 com José Geraldo de Moura, com quem construiu uma família de 8 filhos e 9 netos. Depois de viver um tempo no sítio, Maria Inês se mudou com a família para Guiricema, tendo permanecido até seus últimos dias na rua José Estevão, na Taboa, onde fez muitos amigos e era querida por todos. Maria Inês sempre será lembrada como uma mulher trabalhadora, de bom coração, de uma simpatia e educação sem iguais, que conquistava a todos com quem convivia. Criou os filhos com muita dedicação e zelo, transmitindo isso também aos netos, por quem nutria imenso carinho e atenção. Com a doença grave, adoeceu e veio a falecer no último dia 30 de maio deste ano de 2018, deixando entristecidos amigos, familiares e conhecidos que conviveram com seu modelo de vida e exemplo, sentindo-se grande falta que deixará com seu partir, e nós, vereadores da Câmara Municipal de Guiricema, não poderíamos deixar de abraçar os familiares e amigos com votos de pesar, rogando a Deus que os confortem. Sala das sessões da Câmara Municipal de Guiricema, em 7 de junho de 2018. José Teixeira Rodrigues Júnior é o presidente da Câmara Municipal de Guiricema.
É doído essa moção, Rafael, porque você está no dia a dia com a gente aqui, participa dos trabalhos conosco aqui, e, né, não gostaria de prestar esse tipo de homenagem, porque é de despedida, e de uma pessoa muito querida, que é um sentimento que deve guardar muito gostoso no coração de vocês, porque durante o funeral vocês viram a quantidade de pessoas que vieram para se despedir dela, para participar daquele último encontro ali, e isso marcou muito para mim, que ela era uma pessoa muito querida, muito religiosa, né, e uma cristã assim, exemplar, e que nós, né, hoje estamos prestando essa homenagem aqui, essa simples homenagem, esse registro, mas com um pesar também no coração e com o intuito de dividir um pouquinho com você e seus familiares que estão aqui, seu pai, sua irmã, seu irmão, desse momento difícil que é, agora vem a etapa de estruturar uma família sem a pessoa mais importante, que é a mãe, mas que Deus dê o conforto e a força necessária para vocês manterem-se todos unidos, porque nesses momentos de dificuldade também, é que nós encontramos a nossa força e a nossa capacidade de reagir diante de situação tão difícil. Vou abrir o microfone aqui para os vereadores e depois te entregar aqui as encomendas. Vereador Célio, acho que todos os vereadores vão falar.
Com certeza, senhor presidente, essa moção foi lida aí, a vida da Marinês. Então, eu tive oportunidade de conviver, conhecer e conviver com a Marinês. A Marinês é uma pessoa, na mesma hora que às vezes eu fico pensando assim, que tristeza, não, alegria também, porque ela, o cantinho dela estava reservado. Então, a família, todos sabem o quanto que eu senti, porque eu convivi com ela. Então, aquela pessoa carinhosa, aquela pessoa educada, pessoa que tinha um dom de uma limpeza, você bebia um café na casa dela, lavava o copo mais uma vez, depois, não, bebe mais um cafezinho, espera o biscoito, espera o almoço. Então, é uma pessoa que é muito difícil de falar, conforme disse, não sei nem se de tristeza ou... Eu só tenho coisa boa dela. E tenho certeza absoluta que o lugarzinho dela estava reservado e ela, de onde ela está olhando por todos vocês da família e por todos nós. É um momento difícil que os dias vão passando, a saudade vai aumentando, mas ela vai estar iluminando a todos os familiares de uma maneira que vocês merecem. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Arilson.
Também, né, Rafael, família, o Zé, tive o prazer de conviver com todos, convivo até hoje, com a sua mãe, já tive a oportunidade de conversar muito, mas o que eu posso falar para vocês agora é guardar as boas lembranças que ela deixou, as coisas boas que ela plantou aí, e viver desses bons momentos que tiveram. E deixo todos vocês os meus sentimentos, a família, e a disposição para vocês aí, o que precisarem, tá?
Vereador André.
Também quero prestar os sentimentos, né, à família, ao Zé, aos filhos, né? A gente sabe a dor que é perder uma mãe, não é fácil, não. Isso é uma emoção dessa, é difícil até da gente falar, né? Mas o que eu posso pedir para vocês é que Deus conforte o coração de cada um de vocês, né? E Deus sabe o melhor que tem para ela. Muito obrigado.
Vereador Leandro.
Uma boa noite. Quero deixar aqui minhas sinceras condolências aos familiares da dona Marinês, especial Rafael, colega parlamentar. Para mim, sim, com certeza, aos familiares, você como filha, a Rosana como filha, só direcionei especial hoje na parlamentar. Para mim é um pouco difícil falar, porque, como o vereador André falou, só quem perde uma mãe sabe a dor, o vazio e a saudade que faz. Ainda mais no momento inicial que vocês estão agora do luto, é o luto da dor, da perda. Não que não tenha saudade, mas é o momento da dor. Mas com o tempo essa dor diminui, eu garanto vocês. Tem 12 anos que eu passo por isso e a saudade só aumenta. A mãe de vocês, Marinês, eu, por várias vezes trabalhando no posto de saúde, eu sempre comentei com meus colegas 5 coisas que eu sempre retratei a dona Marinês. Ela sempre chegava no posto, nunca deixou de falar: bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, muito obrigado. Uma das poucas pessoas, uma das poucas senhoras, não desrespeitando os demais cidadãos. Mas a gente convive em área de saúde, muitas das vezes as pessoas chegam tão desesperadas querendo socorro imediato, e a gente também como profissional tem que entender. Mas dona Marinês, mesmo com dor ou com algum problema, ela sempre falava: bom dia, boa tarde, boa noite, licença, muito obrigado. Eu perguntava: tudo bem, meu filho? Sempre carinhosa, o jeito de tratar as pessoas. Tenho certeza que Deus acolheu bem e tenho certeza que Deus vai dar um bom lugar. E onde ela está, vocês podem ter certeza que é um anjo a mais que vocês têm na vida de vocês, trazendo luz, ajudando vocês no que for. Não deixe nada abalar vocês, porque é o esteio da casa de vocês que realmente desmoronou. Mas vocês têm uma família, têm irmãos, têm seu pai, que pode estar sempre dando apoio. É isso que ela quer ver sempre, vocês unidos juntamente com seu pai. Aproveitar aqui também, quero estender que no mesmo dia também perdi um amigo, que é o Joe. Dele também, como eu falei, cinco coisas, quero falar cinco coisas também. Deixo aqui minhas sinceras condolências aos familiares do Joe. E quando eu falo Joe, eu lembro muito dele, porque às vezes ele falava, Leandro, eu preciso tomar uma injeção, fui no médico, mas você aplica em mim. Torci o joelho, torci o pé, que é jogador de bola. E quando lembro dele, eu lembro, amigo, moleque, brincalhão, gente boa e trabalhador. Então, deixo aqui em especial, não sei se a Simone está ouvindo, mas deixo a minha sincera condolência à família do Joe e à família da Marinês, que Deus conforte os familiares e dê um bom lugar às duas pessoas. Muito obrigado.
Obrigado, Leandro. Nós lembraríamos também da passagem dele e de mais dois. Ao final, a gente vai registrar na ata. Vereador Mauro.
Rafael, como companheiro da nossa casa aqui, quero registrar também aos seus irmãos também, ao José Geraldo, sentindo agora como viúvo, que Deus dê muita força para vocês. Quero pedir isso para vocês, que vocês tenham força. Fé em Deus, que a vida vai continuar, tá bom?
Vereador Zé Adilson.
É na pessoa do Rafael, um abraço, José Geraldo e os demais filhos da Marinês. O Leandro tirou da minha boca o que eu ia falar. Fiz exatamente isso. Eu trabalhei no posto durante 11 anos e eu presenciei isso. Trabalhava na portaria muitas vezes. Era sempre na entrada e na saída era a mesma coisa. Fique com Deus. E sempre falando isso com a gente, bom dia. E às vezes saí de lá com um não como resposta. Mas saí alegre, agradecido da mesma forma. Porque nem sempre a gente conseguia atender, né? O que ela precisava naquele momento, né? E então a gente via a preocupação com a família, com os profissionais lá, sempre muito carinhosa com todo mundo que trabalhava no posto de saúde, não temos que reclamar, pelo contrário. E é o tipo de pessoa que quando ela te dá um bom dia, aquele bom dia dela faz com que o seu dia se torne bom mesmo, porque você sai, a partir daqui dali, é tão espontâneo, tão carinhoso e sincero, que aquilo te faz um bem danado. Às vezes você está mal, quando a pessoa chega e te dá um bom dia daquele jeito, você sai bem, você fica feliz. E eu só tenho a agradecer a convivência que nós tivemos lá, porque eu tinha que passar todo dia, desde quando vocês moravam ali, Rafael, na casa do Odilon, né? Na casa do Odilon. Depois vocês mudaram lá para cima, e a gente sempre passando toda hora ali, trabalhando na portaria. Então você está sempre lá de fora, ali vendo, chamando um ou outro. E às vezes acontecia, chegava um conhecido também passando mal, e ela conhecia, ela ia lá, prestava a solidariedade dela, tentava ajudar. Então, eu presenciei isso, eu posso falar, né? E a gente sente muito, não que a gente, com outras pessoas, a gente não sente, mas dela a gente sente porque trabalhei muito tempo lá perto, você acaba se aproximando muito das pessoas, né? E tem o Rafael, que é vereador com a gente aqui, mais próximo a gente fica ainda. Então, é o motivo. E o que é importante também a gente falar, tá o Zé Geraldo aí, cuidou, não sei quantos filhos são total, Rafael. 8 filhos, mas a gente vê todos os trabalhadores, a gente vê, e as meninas na padaria, você chega na padaria também sempre com um sorriso, sempre com educação, te agradece na hora que está saindo, sempre te trata muito bem. Isso vem de quem? Aprendeu de quem? Do pai e da mãe. Né? O Rafael também sempre foi assim, até exagerado demais, onde que vê, fica pegando a mão demais dos outros, né, Rafael? Não é porque é político não, isso vem de berço, não é verdade? Não é só pela política. Mas então a gente fica, e aqui eu deixo o meu abraço. E tem uma coisa, um agradecimento também a ela, a vocês da família, porque num período que eu me afastei, passei por um período doente, problema que eu tive que me afastar, uma das pessoas depois que quando eu cheguei, estava me recuperando, às vezes ela encontrava comigo no posto, sempre me perguntava como é que você melhorou, que Deus abençoe, sempre falando aquilo, e aquilo com certeza contribuiu muito para que eu me recuperasse o mais rápido possível, porque isso faz parte do tratamento. Do carinho das pessoas com a gente também. Então, tenho a agradecer a Deus por ter convivido também com ela e com os demais familiares aqui. Então, deixo meu abraço, estendo minha mão para vocês, que se precisar da gente, Rafael, não porque você é vereador comigo, que do meu lado fica me enchendo o saco aqui direto, não, mas você sabe que pode contar comigo, tá? E a família também. Muito obrigado.
Vereador Josimar.
Boa noite a todos. O que eu tenho para falar, Rafael, é deixar meus sentimentos, você, toda a sua família, o Raí, de modo especial o Zé Geraldo, Rosana, todos os familiares. Que Deus possa consolar vocês, confortar os seus corações. E agora é só lembranças boas, né? Se Deus quiser, está bem melhor. Precisar de nós, estão aí, né?
Rafael, é um momento tão difícil, né? Porque é recente e a gente tem que lidar com isso, né? Então, obrigado também por você estar aqui hoje nessa reunião. É difícil, mas você veio cumprir com a sua missão. E é um pesar muito grande, tá? Para mim aqui ter que prestar esse tipo de homenagem. Não é a que eu gostaria de fazer. Gostaria de fazer uma homenagem dela como ela merecia, um cidadão grissemense que de bem, de muito carinho com as pessoas, sabia tratar, Zé Adilson Leandro falou muito bem, que sabia tratar todo mundo muito bem, uma educação que era invejável. Então, assim, a gente fica sentido, né? E o desejo nosso é dividir um pouco dessa dor aí da família para poder que isso não machuque tanto a família, tá? Sentimentos, vou abrir o microfone para você. Tá liberado.
Muito obrigado, senhor presidente. É muito emocionante a gente ver essa simples biografia que falou da minha mãe, dos meus irmãos, né? Da criação dela, do meu pai, dia do casamento. É difícil para a gente falar aqui. Eu quero principalmente agradecer a todos os vereadores que compareceram, que vieram, me deu um abraço, pegou na minha mão, a todos os grissemenses que compareceram no velório da minha mãe. Eu liguei para o presidente da Câmara 10 para 6 da manhã, ele virou para mim, falou, está em Juiz de Fora, você quer o meu carro, tem gasolina, estava um caos de gasolina. A gente vê tantas pessoas que deu nos dias que ela estava internada, que estava um caos, tantas pessoas que foi na casa do meu pai e fez a solidariedade de falar, Geraldo, tem a caminhonete, põe óleo diesel, pode ir. A gente vê que é uma pessoa que era muito querida e ficou marcado por nós todos, porque a gente tem o pai e tem a mãe, é muito difícil perder. A gente tem que tentar fazer um dia após dia até que as coisas entrem no lugar. Até eu falo muito com meus irmãos que é muito difícil você entrar dentro da casa da mãe e não ver ela. Né? Ter o pai lá, a gente é muito difícil mesmo. É uma dor que dá na gente. Ontem mesmo fui lá na missa de sétimo dia dela na Taboa, eu tive com o pai assim na varanda, não consegui entrar. Eu não estava preparado para entrar. Tem dia que a gente está mais preparado, tem dia que a gente está mais forte. E Deus vai dando força a gente e ela vai intercedendo por nós também. Que a gente possa seguir unidos, que a gente possa sempre ter compreensão com o outro, com os irmãos, com o pai, que é um homem também muito trabalhador, carinhoso com os filhos, sempre trata a gente muito bem. Tem uns irmãos, né, que são muito desapegados com o outro, um está passando mal, o outro liga para ver como é que está, é sempre do jeitinho da mãe mesmo. É muito difícil, senhor presidente, conviver com essa perda e estar aqui hoje presente, você fazendo essa homenagem, de grande tamanho, de grande importância, que é essa homenagem para minha mãe. Mas é muito difícil para mim falar, tá? O que eu tive de falar aqui, eu só tenho que te agradecer. Na hora que eu te liguei, você me atendeu, me ofereceu tanta coisa, me pediu, falou, eu quero que vê ela na Câmara. Aí eu falei, Juninho, a vontade da minha mãe sempre falou comigo e com meus irmãos, que era sepultar em Guiricema. E graças a Deus, através do pai, dos meus irmãos, comigo, a gente conseguiu comprar um lugarzinho ali no cemitério e fazer o sepulto dela aqui, né, em Guiricema. E a minha avó, tadinha, está sofrendo muito também. Nossa, chorou tanto ontem comigo. É muito difícil. É muito difícil da idade dela, 83 anos, perder uma filha. Né? Eu acho que qualquer idade, a gente vê a Simone também lá em Vilas Boas, isso ajuda a consolar a gente. Que enterrar um filho, eu acho que é mais difícil que enterrar um pai e uma mãe. É uma situação muito triste também o que a Simone está vivendo e várias outras pessoas. Hoje mesmo, eu acabei de receber a notícia agora e de entrar aqui, o Sr. Gésio lá de Vilas Boas também, vi comentário aqui que faleceu. É, para a família também já deixo já meus sentimentos, quero ver se dá prazo ainda para mim ir lá. Muito obrigado, senhor presidente, pelo apoio, aos funcionários da Câmara, deu uma coroa, né, para homenagear a Câmara. Fico muito satisfeito. E a colaboração de todos os vereadores que aceitou adiar a reunião e passar ela para o dia de hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado mesmo a todos os colegas vereadores.
É a questão nem de agradecer, né, Rafael? A gente aqui está encerrando a moção. Quero agradecer, tá, Rosane aqui, o Zé Geraldo, o Raí. Agradecer esse esforço que vocês tiveram de vir aqui para receber uma homenagem que não é desejada, né, para ninguém. Mas pela importância e a grandeza dessa mulher, nós aqui não teríamos como, não é nem tanto somente pela figura do Rafael, que já também seria importante fazer, mas porque essa mulher representava para uma comunidade, que é a Guiricema. Então eu agradeço vocês estarem aqui. Eu vou entregar o Rafael para poder entregar a cada um familiar, Rafael. E que Deus dê o conforto e a força necessária para vocês erguerem e superarem esse momento difícil.
Só um minutinho, estou lembrando aqui também, senhor presidente, que inclusive da família, sentimento também, o senhor Luiz de Moura, pelo passamento do Luiz Carlos, uma pessoa também, né?
Nós vamos aproveitar e fazer os registros das passagens também. O Leandro aqui já adiantou do Joe. Eu não sei o nome completo, de se algum aqui vereador lembrar. Jonathan da Rocha Ribeiro. Teve também a do filho do Sr. Luiz. Luiz Carlos de Moura, hoje o Sr. Jesus, anota, Mauro, para passar para o Alexandre, Leonardo Vadim, Jonathan, JH, filho do Sr. Luiz Carlos de Moura, Luiz Carlos de Moura. Agora o Sr. Jesus no seu nome. Jesus Carlos dos Santos. O filho do Sr. Luiz é o Luiz Carlos, não é? Luiz Carlos de Moura, não é? Isso mesmo. Está registrado os demais? Vamos então fazer uma passagem aqui. Nós homenageamos a Maria Inês. na sequência aqui também, registramos... Jonathan, fala que mola. Isso, para constar aqui no microfone, é Leonardo Augusto da Silva, Jonathan da Rocha Oliveira, Luiz Carlos de Moura, Jesus Carlos dos Santos, falecido hoje. Podemos adiantar a reunião? Rafael, bebe uma aguinha aí. Gente, agora nós temos duas matérias para ser votada. Uma é um projeto de lei da prefeitura, outra é um projeto de resolução para nós resolvermos um problema da Câmara Municipal. Eu já venho falando desse assunto já há algum tempo. Eu vou solicitar o Mauro, secretário, para ler o projeto de resolução e eu vou explicar o motivo da iniciativa.
Projeto de resolução número 08/2018, que cria comissão especial para a realização dos trabalhos do SICOM Folha de Pagamento. O presidente da Câmara Municipal de Criciúma, no estado de Minas Gerais, faz saber que a edilidade, em sessão plenária ordinária, deliberou que a mesma promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica instituída a comissão especial para acompanhar a realização dos trabalhos relativos ao SICOM, referente às folhas de pagamento da Câmara Municipal de Criciúma, a partir do exercício legislativo de 2013 até o atual, com a nomeação de 3 vereadores que segue. Primeiro o presidente, um vice-presidente e depois o relator. Escolhidos 3 aí, vereadores para ocupar esse cargo de presidente, vice-presidente e relator. No artigo 2º, o SICOM Folha de Pagamento é uma tecnologia inovadora do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, criada em parceria com os júris, com os jurisdicionados para apoiar o controle externo da gestão dos recursos públicos de forma eficiente, eficaz, efetiva e transparente. No artigo 3º, a comissão acompanhará todos os trabalhos para a atualização do SICOM Folha e, ao final, promoverá um parecer conclusivo, certificando a regularização de todos os dados exigidos pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais até a data de 31 de julho de 2018. Artigo 4º. Fica a Câmara Municipal autorizada a promover contratação temporária de prestador de serviços específicos para este fim, dada a urgência do processamento dos referidos dados. Artigo 5º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Criciúma, Minas Gerais, em 7 de junho de 2018. José Teixeira Rodrigues Júnior, presidente da Câmara.
A Câmara Municipal recebeu uma notificação por não estar em dia com o SICOM Folha. Então, é um assunto que a gente já vem falando aqui, começamos falando mais internamente, e depois o assunto já estava aqui no debate do plenário. E nós não conseguimos resolver até então, chegou um momento que o tribunal está intervindo e exigiu uma data. Ele nos mandou um ofício, eu vou pedir o Mauro para ler o ofício, que é bem explicativo.
Ofício circular 7.807/2018, que é referência a cadastro de agentes públicos do estado, do estado e dos municípios de Minas Gerais, que é o KPMG, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2 de maio de 2018. Senhor gestor, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, por meio da resolução número 10, de 9 de dezembro de 2015, instituiu o cadastro de agentes públicos do Estado e dos municípios de Minas Gerais. A formação dele depende, entretanto, do envio de dados relativos à folha de pagamento dos órgãos e entidades estaduais e municipais, incluindo as informações dos agentes políticos, dos servidores públicos civis e militares, ocupantes de cargos efetivos ou comissionados, dos detentores de função públicas, dos empregados públicos e dos servidores temporários. A remessa dessas informações está regulamentada na Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, número 4, de 9 de dezembro de 2015, alterada pela Instrução Normativa do Tribunal de Contas número 1, de 30 de agosto de 2017, a qual estabeleceu a obrigatoriedade de órgãos e entidades municipais encaminharem, a partir de maio de 2016, os dados da folha de pagamento relativos ao mês de janeiro de 2013 e seguintes. No âmbito dos municípios, cumpre salientar que, para estarem quites com suas remessas, os órgãos e entidades municipais devem, necessariamente, estar adimplentes com a remessa do módulo Folha de Pagamento do SICOM. Ocorre, contudo, que até a presente data, o órgão pelo qual Vossa Excelência é responsável encontra-se inadimplente quanto às remessas necessárias à constituição do Tribunal, em claro descumprimento ao disposto no artigo 2º do artigo 3º da Instrução Normativa número 4/2015. Importa destacar que, nos termos do artigo 85 da Lei Orgânica desta Corte, tal omissão pode ensejar a aplicação de multa ao gestor responsável pelo não encaminhamento das informações a que está obrigado por força de ato normativo do Tribunal, além de configurar a obstrução ao exercício do controle externo. Em última instância, a negativa de envio dos dados pode configurar ainda ato de improbidade administrativa, à luz do disposto no artigo 11 da Lei Federal número 8.429/92. Sendo assim, considerando que o lançamento do CAMPMG ocorreu em 24 de abril de 2018 e que a ausência de informações dos órgãos e entidades fragiliza as ações de fiscalização defragadas a partir dessa ferramenta, dirijo-me a Vossa Excelência para que, na qualidade de responsável por órgão municipal inadimplente, regularize sua situação junto ao módulo Folha de Pagamento do SICOM até 31 de maio de 2018, sob pena de aplicação das sanções previstas no artigo 85 da Lei Orgânica deste Tribunal de Contas e de representação pelo cometimento de ato de improbidade administrativa. Atenciosamente, Cláudio Couto Terrão, que é o conselheiro-presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
Então, gente, como já todos os vereadores já sabem do problema da casa aqui em referência ao SICOM, nós recebemos esse ofício aqui nos comunicando da necessidade de regularizar até o dia 31, que já venceu. Então, como o prazo já estava praticamente vencido e se trata de um trabalho muito grande que tem que ser feito um levantamento do ano de 2013 para cá, não se consegue fazer isso com poucos dias, não. Então, nós entramos em contato com o Tribunal de Contas, com a assessoria do presidente, que nos passou para a técnica do SICOM e nos orientou. Falei, olha, encaminhe para nós uma petição eletrônica e solicita uma dilação de prazo para você concluir esse trabalho. E nos orientou alguns procedimentos para poder dar mais... para basear melhor esse trabalho de forma solidária com os demais vereadores. Então, nós fizemos essa petição aqui, eletrônica, conforme foi uma orientação dos próprios técnicos do SICOM. Eu vou pedir o Mauro para ler, fazer a leitura.
Ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, resposta da ofício circular, Belo Horizonte, Minas Gerais, conselheiro-presidente, senhor Cláudio Couto Terrão. José Teixeira Rodrigues Júnior, presidente da Câmara Municipal de Guiricema, administração 2017-2018, em resposta ao ofício acima, vem por intermédio desse solicitar uma prorrogação no prazo de entrega do SICOM folha de pagamento, uma vez que no ofício foi concedido um prazo até 31 de maio de 2018. Solicito uma prorrogação até 31 de julho de 2018, pelo motivo abaixo. Ao assumir a presidência dessa casa, tomamos conhecimento de que não estava sendo entregue os arquivos SICOM folha de pagamento anteriormente, impossibilitando assim a entrega das remessas a partir de janeiro de 2017, pelo motivo de janeiro de 2013 em diante, não terem sido entregues. Já estamos providenciando os arquivos para efetuar o reprocessamento de todas as folhas de pagamento anteriormente, para gerar o arquivo. O reprocessamento é necessário, porque administrações anteriores usaram programas de folha de pagamento em formato que não gera os referidos arquivos. Daí, a necessidade desse grande trabalho de reprocessamento das folhas de pagamento período de janeiro de 2013 a dezembro de 2016, sendo que de janeiro de 2017 em diante, já se encontra tudo processado e aguardando apenas os arquivos anteriores serem processados para enviar os arquivos que se refere à minha administração. Esse procedimento foi orientado pela funcionária Natália, que após conversar com a diretoria do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, informou para fazer através de petição eletrônica no site do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Foi iniciado o procedimento via petição por várias vezes, não sendo possível anexar documento. O portal não permitiu essa ação. Nestes termos, pedimos deferimento. Guilicema, Minas Gerais, 28 de maio de 2018. José Teixeira Rodrigues Júnior, presidente da Câmara Municipal de Guilicema.
Então, os colegas, já comentamos a respeito do SICOM e já tentamos resolver esse problema no ano passado, não conseguimos. Esse ano nós teremos que resolver. E eu me comprometi ao Tribunal de Contas que se nos dessemos 3 meses que eu tinha pedido, nós conseguiríamos cumprir com a meta, porque é um trabalho difícil, é um garimpo que tem que fazer nos arquivos para poder fazer o levantamento de todos os dados de 2013 para cá, referente à folha de pagamento. E os 3 meses não foram possíveis, nós vamos fazer em 2. Então, será esse mês de junho e julho. Então, conforme nós também recebemos orientações para promover uma resolução e nomear uma comissão para, ao final dos trabalhos aqui, que se for necessário contratar uma equipe técnica para fazer, trabalhar em horários alternativos, à noite, final de semana, nós vamos ter que fazer, porque em 2 meses nós teremos que entregar ele a prestação dessas contas. E aí, para ficar bem claro, porque às vezes pode gerar alguma dúvida, isso não era cobrado pelo Tribunal de Contas. E ele delimitou uma data adiante para se cobrar o SICOM, que é feito o SICOM de pagamentos, que é esses do dia a dia aqui, que é as compras as aquisições, as compras da Câmara, isso é feito diretamente via o SICOM, que é referente a pagamentos. E não se exigia referente à folha de pagamento, folha de funcionários e vereadores. A partir de 2013, ele exige. E como teve gestão que trabalhou com software e depois teve trocas e passaram outras gestões, não tem uma base de dados da Câmara referente ao SICOM. Nós já falamos desse assunto internamente, agora foi necessário a gente abrir para poder mostrar que nós vamos ter que votar uma resolução determinando o andamento desses trabalhos. Então, aqui eu não vou eu nomear, mas eu vou pedir aos vereadores que possam se comprometer aqui a ocupar o cargo de vice, de presidente, de vice-presidente e de relator dessa comissão especial para acompanhar os trabalhos de SICOM e, ao final, emitir parecer conclusivo. Quais vereadores podem se prontificar de participar?
Vice-presidente, pode colocar meu nome, Juninho.
Faltam mais 2. Presidente e relator, vou pegar um aqui dessa bancada aqui, ó. Presidente. Pode ser, Zé? José Adilson. Filho, da bancada de cá, para nós ser bem democrático, um dos 3 vereadores para compor aqui como relator. só para acompanhar e ver que tá, como que está andando, e ao final, com a equipe aí técnica que estiver fazendo esse trabalho, tem que emitir um parecer conclusivo para juntar no processo. Pode ir. Pode. Então vamos falar um pouco de como que a gente está tentando proceder. A base de 2017, 2018, ela está bem adiantada, porque a gente já faz isso. Só que nós não temos como enviar, porque nós temos que fazer dos anos atrasados. Se fosse permitido ter um prazo maior que o tribunal que a gente solicitou, talvez conseguiríamos resolver aqui internamente, todo mundo colaborando e o contador da casa, às vezes, trabalhando em horário alternativo do que ele foi contratado, fazer esse serviço. Não foi para essa finalidade a contratação dele. Mas, pelo prazo ser pequeno, talvez não seja possível concluir esse trabalho com apenas um contador trabalhando. Então, se for necessário, haverá a contratação de mais um para poder auxiliar e adiantar os trabalhos de lançamento desses dados. E, igual eu falo, é igual um garimpo. Hoje nós temos aqui, por exemplo, a licença por motivos médicos do vereador João Batista Tal Leandro. Nós temos que achar todas essas licenças que foram feitas, todos os funcionários que passaram aqui na casa. Teve funcionário que trabalhou um mês, teve funcionário que trabalhou pouco tempo, muito tempo, teve funcionário que recebeu uma hora extra, diferenciada. Então, é um trabalho mês a mês que nós vamos ter que fazer. Um levantamento de dados e torcer para que todos esses dados estejam disponíveis, de fácil acesso, para poder o trabalho fluir sem ter dificuldade. Então, não é um problema da mesa diretora e nem de nenhum dos vereadores. Mas é uma questão que chegou para a Câmara resolver e agora não tem saída, vai ser resolvido. Porque todos sabem, nós conversamos sobre isso, chegamos a dar andamento em contratação de profissional para isso no ano passado e a coisa não fluiu. Desta vez tem que andar. Porque, eu não vou citar, mas aconteceu de ter até uma certa desconfiança de ser necessário ou não fazer esse serviço. Se não for feito esse serviço, a Câmara pode ser até embargada, sofrer sanções severas. Então, nós que estamos trabalhando com toda a transparência, nós não estamos aqui para acusar ninguém. É pelo contrário, é resolver. Então, a gente vai pegar essa situação e deixar tudo resolvido, que é conforme as exigências do tribunal. Só que dessa vez com comprometimento de todos os vereadores. Não é porque nós estamos nomeando aqui uma comissão especial que nós vamos achar que é só os três vereadores, não. Todos os vereadores que votarem na comissão estão comprometidos de acompanhar a conclusão. Nós temos que concluir isso até 31 de julho. Então, a comissão, eu quero constar na ata, essa ata também vai ser juntada no processo de contratação, essa resolução, e depois o serviço que vai ser prestado. A comissão foi formada, comissão especial, para acompanhar os trabalhos do SICOM Folha de Pagamento da Câmara Municipal. Presidente, José Adilson Braga Filho, vice-presidente Mauro Florentino e relator Arilson Paulino da Silva. Tá? Todas as vezes que for necessário o contador ou a equipe técnica estiver desempenhando esses trabalhos aqui, solicitar a presença dos vereadores, vão ter que estar aqui presente para acompanhar algum processo. Então, a resolução é essa, que já foi apresentada com essa comissão. Ela já recebeu o parecer favorável da Comissão de Legislação e Justiça. Constou os nomes dos vereadores. José Adilson Braga Filho, presidente. Vice-presidente é o Mauro Florentino. E o relatório é o Paulino. Isso. Então, nós vamos aqui abrir o debate. Já está bem explicado, mas se restar alguma dúvida, já tem um parecer favorável, se restar alguma dúvida de algum vereador, já vamos esclarecer, porque a partir de amanhã eu já quero tomar expediente, porque o prazo é muito pequeno. O tribunal não concedeu o prazo que nós pedimos, concedeu um prazo menor, senhor presidente.
Eu já estava de acordo desde a primeira conversa, mais do que nunca continuo de acordo, que depender de mim mesmo, não estando fazendo parte das comissões, mas pode contar comigo.
Um vereador quer tirar alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Podemos votar? Vamos lá, vereador Célio.
Sou favorável, senhor presidente.
Vereador Arilson.
Favorável.
Vereador André.
Favorável.
Vereador Leandro.
Favorável.
Vereador Mauro.
Favorável, senhor presidente.
Vereador José Adilson.
Favorável.
Vereador Rafael.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Josimar.
Favorável, mas aí coloca com ressalva aí, ô Alexandre, que no ano de 2013 e 2016 eu não respondo por nada. Nesse período não era vereador?
Eu sou favorável ao projeto.
Favorável.
Eu sou favorável ao projeto de resolução, que está aprovado por unanimidade. Nenhum dos... Não precisa nem constar isso. Só para esclarecer também essa dúvida, não se trata de responsabilizar, né, nenhum vereador, porque é mais uma questão burocrática da Câmara. É como se nós tivéssemos que atravessar um rio e não existir ponte. Você tem que construir esse caminho para que nós possamos estar em dia com uma questão que o tribunal não exigia e passou a exigir de um tempo já tardio, 2013. Então, ele já pediu que seja feito lá de trás. Ele poderia estar pedindo de 2000 para cá. Ele delimitou o prazo de 2013. Eu acho que é por motivos de... Colocou lá 5 anos. Ele delimitou esse prazo. Vamos pegar de 5 anos para cá e ter essa base de cálculo. Então, é a exigência deles... E nós vamos fazer. Se fosse de 10 anos, se fosse de 15 anos, teríamos que fazer, né? Então, por sorte, nós ganhamos um pouco mais de tempo e não foi o que queríamos, mas nós vamos fazer. Tá? Certificado todos os vereadores, tem uma comissão especial, tem a mesa da Câmara responsabilizada nisso, mas tem todos os vereadores que votaram e estão a par desse assunto desde o início do ano passado. Mauro, você quer concluir alguma coisa?
Assim, é a respeito igual o Josmar falou, que não responsabiliza. Isso também pode ser ter fator que vem lá de trás, o vereador falando isso foi empurrando. É. Entendeu? Então agora bateu na gente. Então vamos decidir isso, desenrolar isso, que senão ela vai virando uma bola. Você entendeu? Então isso vai ser prejudicial para a gente lá no tribunal. Talvez a gente está constando na folha deles lá. Então eu quero pedir a vocês que a gente trabalhe junto nisso aí. Temos pouco tempo. Chamar grandes profissionais para desenrolar isso, tá certo, Juninho? Confiamos na sua pessoa, para essas pessoas ser ideal para resolver isso rápido, porque nós temos junho e julho, não é isso?
Dois meses.
Veja bem, tivemos um ano passado para discutir isso, para resolver isso, um ano passado, fomos deixando isso. Agora, veja bem, agora chegou para comprar 2 meses, isso com cooperação da mulher lá que ligou para cá. Isso já fechou, eu estava vendo ali, 31 de maio. Venceu o prazo, quebrou o galho da gente, deu esses 2 meses pra gente resolver isso. Então vamos nessa, né, eu, Zé Adilson, nessa comissão, eu, Arilson, vamos confiar nesse técnico que vai pegar esse serviço aí, para ver se desenrola isso. Porque senão no futuro vai ser ruim se não fizer isso.
E uma coisa que é interessante explicar, que não tem como nós fazermos a nossa sem fazer a que o tribunal pediu lá de trás. Ele demarcou um prazo de lá para cá que nós vamos ter que fazer. É 5 anos de lá para cá e é o prazo que nós vamos ter que resolver. Resolução, então, está aprovada. A partir de amanhã, nós vamos tomar a iniciativa disso aí. E vamos também comunicar dessa decisão ao Ministério Público para não ter que... A pessoa, às vezes, está achando que isso é uma questão que a Câmara que está inventando ou que está deixando de fazer ou está inventando moda, e não é. Então, nós vamos comunicar ao Ministério Público da nossa situação, como que nós estamos e dispostos a resolver. Vamos ao projeto de lei número 13. aqui, já agradeço a comissão aqui, já trouxe o parecer favorável. Mauro,
projeto de lei número 13/2018 dispõe sobre a revogação de lei número 658/2014 e da outras providências. O prefeito municipal de Guiricema, estado de Minas Gerais, do uso de suas atribuições legais, após aprovação pelos vereadores, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica revogada a lei municipal número 658, de 18 de março de 2014, em decorrência de sua manifesta inconstitucionalidade. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Senhor Presidente, estamos tomando a iniciativa de propor a revogação da Lei nº 658/2014, uma vez que a outorga de concessão para exploração do serviço de radiodifusão educativa foge à esfera municipal, cabendo sua análise e aprovação à Anatel, conforme legislação específica. Assim, para se evitar que o Ministério Público ajuize uma ADIM neste sentido, estamos submetendo o presente projeto de lei para análise e possível aprovação pelos nobres sentidos. Cordialmente, Ari Lucas de Paula Santos, Prefeito Municipal. Esta é a lei número 658/2018, aliás, 658/2014, que fala sobre a exploração de serviço de radiodifusão educativo no âmbito do município de Guiricema.
Pode ser dispensada a leitura da lei 658, né? Então, vou abrir o assunto para debate. Os vereadores que queiram manifestar a respeito do projeto, é um projeto de um único artigo aí, né? E o segundo revogando. Então, algum vereador quer fazer algum comento? Está bem explicativo que é na justificativa aqui, é que é uma lei que tem que ser elaborada aí e assunto tratado pela Anatel. Podemos votar direto à votação? Vereador Josimar.
Favorável.
Vereador Rafael.
Favorável, senhor presidente.
Vereador José Adilson.
Favorável.
Vereador Mauro.
Senhor, a favor, presidente.
Vereador Leandro.
Favorável.
Vereador André.
Favorável.
Vereador Arilson.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável, senhor presidente.
Eu favorável ao projeto de lei número 13, que está aprovado por unanimidade. Com isso, nós estamos encerrando aqui a matéria votada e já vamos logo passar para o pequeno expediente, que nós temos aqui alguns avisos, alguns convites, e o compromisso de fazê-lo pequeno expediente mesmo. A pedido da comissão, que faz parte da construção do asilo, tem uma comissão aí trabalhando constantemente, faz reunião toda segunda aqui na Câmara, teve a feijoada beneficente para eles e já teve uma arrecadação, agora vai ter também um leilão de bezerros, que vai acontecer no dia 10 de junho, domingo agora, começar meio-dia, na antiga fazenda lá do Camilote, todo mundo sabe onde que é, saída para Laranjeiras. A intenção é arrecadar fundos para se construir o asilo, né? A casa de apoio ao idoso aqui de Guiricema. Então, a gente está aqui fazendo essa divulgação de quem tiver interesse em adquirir um bezerro, uma coisa assim, vai estar. E então, exatamente, é uma causa muito nobre que nós aqui estamos apoiando, já apoiamos bastante, porque a Câmara faz parte aí dessa comissão e está sempre reunida com eles aí. Não vou citar nome, porque são muitos membros, né? Mas vou citar o nome do presidente, que é o Moacir Ferraz. Sou João Moacir, que é o presidente dessa associação e está fazendo um brilhante trabalho, está conseguindo aí levantar fundos para construir o asilo. Outro convite que eu quero fazer, deixa eu achar aqui, no dia 15, estender o convite a todos os vereadores. O Mauro vai ler o convite, é um ofício do CRAS, faz favor.
Ofício 26/2018 ao senhor José Teixeira Rodrigues Júnior e aos demais vereadores. Assunto: evento prevenção do combate às drogas. Ao cumprimentá-lo cordialmente, informamos que estaremos recebendo dia 15 de junho, no corrente ano, na próxima sexta-feira, na outra sexta-feira, às 15 horas, no Salão da Câmara Municipal, o excelentíssimo senhor Dr. Breno Costa da Silva Coelho, que é o promotor de justiça da comarca de Esconde Rio Branco, Minas Gerais, que oportunamente irá proferir uma palestra relacionada à prevenção do combate às drogas. Esse evento é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Assistência Social, o CRAS, Delírio Ribeiro Toledo, o Conselho Tutelar e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no intuito de promover a prevenção no combate às drogas em nosso município. Assim, vimos convidá-los a participar deste momento oportuno para a composição da mesa. Sem mais, para o momento e no aguardo de vossa atenção, despeço-me atenciosamente Francisco José Ribeiro, que é o Secretário Municipal de Assistência Social do município de Guiricema, Minas Gerais.
Então é isso, vamos fazer força de estar todos os vereadores aqui. Guiricema tem sido noticiado aí com muita questão de desunião de vereadores, de câmara com prefeitura. O momento é que nós vamos receber o promotor de justiça, um trabalho do CRAS, do Conselho Tutelar, junto com a Câmara. Vamos estar todo mundo juntos aqui para poder prestigiar a palestra do promotor de justiça, que vai acontecer às 3 horas da tarde, no dia 15, sexta-feira próximo. Então, está convidado os vereadores, anotem para não esquecer esse convite importante. Vamos estar aqui para prestigiar a promotoria de justiça. Tem um outro assunto aqui que eu quero deixar ele mais ao final. Deixa eu ver se tem... Ah, está aqui. Falar um pouco da Cresol. Depois eu vou abrir o tema livre. A Cresol está uma realidade já viva aqui em Guiricema, porque já tem, inclusive, guiricemense abrindo conta, adquirindo sua cota para participar dessa cooperativa de crédito, que vai ser um grande avanço para Guiricema, porque é muito melhor do que banco. A gente pensa, tentando resolver uma situação de falta de banco, nós encontramos uma solução ainda melhor. Então, a gente percorreu já um bom período, que eram exigências, que eram como um protocolo, que tinha que cumprir metas de reuniões comunitárias, igual ontem a gente fez uma em Vilas Boas, foi lá no salão, lá na casa da Rafaela, foi muito boa a reunião. Então, eu quero convidar os vereadores, a população, em especial a população de Tuiutinga, porque no dia 21 de junho, às 7h30 da noite, vai ser a reunião lá no distrito de Tuiutinga. Então, quem puder participar, é muito importante. O local ainda não está definido, está para ser na escola, mas nós temos que pedir a gestora da escola lá para ver se permite o espaço. Mas se não for, o Sonho também, o Sonho Pereira, que faz parte da comissão, se prontificou de organizar um local ali no centro, ali mesmo, no Tuiutinga. Foi falado da quadra, então a gente, sobre o local, vai ser ali, de fácil acesso ali no centro, ali ao redor da praça de Tuiutinga. Não vai ser dificuldade. Mas vai acontecer no dia 21 de junho, às 7h30 da noite, reunião da Cresol na comunidade do Tuiutinga. O Mauro está aqui, representa também a Câmara nessa comissão. E nós pretendemos abrir essa agência este ano ainda. Né? Não é uma ação da Câmara, é uma ação da população de Guiricema. E nós viemos chamando muito o prefeito para participar dessas reuniões conosco. Ontem ele ainda não foi, mas ele sinalizou de participar com a gente desses encontros. Nós temos mais duas, as últimas agora reunião, que é a de Tuiutinga e uma aqui na sede, que provavelmente será dia 12 de julho, e que o prefeito se prontificou de participar. Então, Então, nós estamos aguardando, prefeito, não só você, se puder levar todo o secretariado para participar, porque é o momento de darmos as mãos aí. Não é um assunto pessoal, é um assunto da população de Igrecema, que cabe a nós, como representante aqui, resolver. Feito aqui dado ao tema da Cressol, eu vou abrir a palavra aos vereadores. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Está aberto aqui. Algum? Nós falamos da Cressol. Eu já fiz a divulgação da Cressol, que é a próxima reunião, que vai ser em Tuiutinga, né? Convidei. Também do Ministério Público, que tem a palestra aqui do promotor na sexta-feira que vem, às 15h. E eu vou trazer um tema aqui que foi uma questão que achei bem descabido, mas por ser uma ofensa direta à Câmara, não tem como também não trazer ao conhecimento dos vereadores e dar uma pequena resposta sem ofender, sem sair do nível, que nós estamos desarmados disso, nós não é o nosso intuito. Então, antes de eu explicar esse conteúdo, eu estou abrindo a palavra aqui de tema livre para os vereadores, para nós podermos caminhar para o encerramento da reunião.
Primeiramente, presidente, falar. Estive também ontem presente na reunião lá em Vilas Boas da Cressol. E a gente vê um sonho, porque diante de um fato do Banco do Brasil ter virado as costas para o município, a gente teve que sonhar com outra agência aqui no município. E uma coisa que parecia distante está cada vez mais próxima, acredito que com a união de todos. Porque não é porque foi iniciativa de A, B ou C. O importante é que a população entendeu bem, os empresários entenderam, a Câmara de Vereadores entendeu, os vereadores entenderam, e a prefeitura agora também, o prefeito também entendeu que isso aí, caminhando junto, a gente vai conseguir chegar, porque não é uma agência para o prefeito, para o vereador, e é para todo mundo, para a população em geral. E o prefeito agora abraçou essa causa, e as coisas, é o que eu falei na reunião passada, um prefeito já dando o primeiro passo, estendendo a mão, as coisas aceleram e o processo vai ser mais rápido, com certeza. Só do prefeitura já ter se interessado em passar, talvez de repente até apoio de pagamento para essa agência, isso atrai. E tenho certeza que vai ser um grande investimento para o município, para os moradores. Daqui a um dia todo mundo vai estar falando, nós vamos estar completando um ano de abertura lá, se Deus quiser, e vai estar todo mundo feliz aqui e certo de que nós fizemos a coisa certa mesmo. Demos o pontapé inicial e chegamos ao objetivo nosso, que é atender a nossa população da melhor maneira possível. Outra questão que o senhor falou do asilo, é um outro sonho também, que desde 2009, eu falo de 2009 porque 2009 quando nós entramos aqui como vereador, eu, Juninho Teixeira, Rafael Moura. Depois, né, veio o vereador Leandro, o Sérgio já era vereador, e os outros demais vereadores mais recentes. E também que abraçaram essa causa agora. E um sonho também distante, já está aí. Parece que vai ter um leilão, parece que tem bastante bezerro já. Eu ouvi falar alguma coisa em torno de 50, presidente. Eu ouvi alguém falar. Aí, 48 bezerros já. Olha só, coisa boa. Então, eu tenho certeza. O Célio mesmo falou que capaz de chegar quase 100, né, Célio? Se Deus quiser, ó. Vai, exatamente. O Célio tem uma experiência nesse fato e vai mesmo. Entendeu? O povo, quando entendeu, tanto é que entendeu que já tem 48 bezerros. Né? Então, foi muito bom isso aí. Daqui um dia, se Deus quiser, nós vamos estar isso aí. O Célio brincou ali, ouvi ele brincando com alguém, ele falou assim, nós pode ser para nós mesmo, né? E é verdade, pode ser para um de nós mesmo aqui. Pode ser para o Bruce, o Bruce está fazendo assim, para nós acelerar aqui, então é isso. Mas é verdade. Então, são iniciativas que estão indo para frente e, se Deus quiser, vai dar certo. Um outro assunto, presidente, que eu queria comentar rapidamente, não sei se o senhor iria trazer para esse pequeno expediente, é para esclarecer, porque eu achei até em questão de injustiça, que eu tomei ciência, tomei conhecimento.
Do fato do Facebook, da ofensa no site?
Eu não fiquei sabendo do que se trata isso aí, não.
É porque isso eu vou comentar.
Se o senhor permitir, não sei se o senhor permite, é a questão do mandato de segurança entrado contra a Câmara Municipal. Se o senhor permite que eu falar?
Pode.
Porque é o seguinte, eu tomei conhecimento de demais vereadores aqui, até hoje, estava até comentando com o Célio esteve aqui, não entrei no assunto, mas eu vou trazer, porque eu achei importante. Por quê? Porque quando eu li uma parte do, quando eu te imprimi na internet, que eu vi o jeito que como se foi entrar em cima da segurança contra a presidência dessa casa, todos os vereadores de 9 são testemunhas de que o presidente, na questão do afastamento do vereador Marcos, em momento algum ele dificultou o acesso de informações, se negou, e o processo parece que foi impetrado, mandado de segurança, por abuso, autoritarismo, ilegalidade, onde o presidente se negava a pagar o vereador afastado. O presidente, em momento algum, se negou a pagar. E ninguém, um vereador, nenhum presidente se negaria, mas também não poderia pagar uma coisa que não tem legalidade para pagar. Quem aqui é capaz de levantar, afirmar, levantar o dedo e falar assim, pode pagar que não dá problema nenhum? O presidente não é doido, não. Nós estamos aqui com o nosso assessor jurídico, até peço desculpas, não dei as boas-vindas dele, nem o vereador Leandro, mas nunca é tarde, né? Sejam bem-vindos, vai ser um prazer trabalhar com vocês aqui. Ele pode, então, falar sobre isso, né? Jamais, como que você pode pagar uma coisa que não tem um mandato judicial dizendo que o presidente pode pagar um vereador que pediu afastamento para assumir a Secretaria de Justiça, agora quer receber retroagido, receber o salário retroagindo, aí saiu. Inclusive, parece que foi tão descabida a ação que a Câmara nem foi citada no processo, ou seja, não chegou nem aqui o conhecimento da Câmara. Eu tive conhecimento através da internet. Se você digitar lá, a gente tem conhecimento, né? Então, não houve abuso do presidente, eu achei uma covardia dessa parte, tentando denegrir, para mim, seria tentar denegrir a imagem de novo. Até uma ação que vai entrar, a gente vê que o ataque é agressivo, é sempre com agressividade, de um momento algum, e eu senti injustiçado juntamente com ele, porque ele em momento algum usou abuso, pelo contrário, ele estendeu as mãos. Em momento algum ele usou de autoritarismo, não, eu não percebi isso, e não tem ninguém que prove isso ao contrário, e não houve ilegalidade, tanto não houve que a própria justiça determinou que não poderia, nem citou a Câmara, ou seja, não pode nem pagar. Então, é lamentável que essas coisas aconteçam, né, e é bom a gente falar, porque na rua fala que foi o presidente que está negando, está perseguindo, não, o presidente está perseguindo ninguém, o presidente nem sequer foi citado nessa ação, porque ele está agindo com a legalidade. Ele está andando de acordo com a lei que a lei manda. Ele não é doido de fazer o pagamento de um vereador que a justiça não manda ele pagar. Agora, se a justiça amanhã determinar que ele tem que pagar, ele pode espernear que ele vai ter que pagar, ele vai. Então, eu solidarizo com essa injustiça, mais uma vez, presidente, que não é novidade. Ao longo desse ano, principalmente, já vem 5 meses de 2018, 6 meses entrando agora em 2018, é pancada para todo lado. E covardias, muitas infundadas injustiças acontecendo, mas nós estamos aí caminhando, resistindo e de mãos dadas nós vamos chegar ao final vitorioso, se Deus quiser.
Eu te agradeço, Zé Adilson. Eu não ia falar desse assunto na reunião para esse assunto não render comentários após debate aqui na mesa, mas a sua colocação foi muito bem-vinda. Porque, para meu desprazer, hoje, mais uma vez, eu recebi mais uma denúncia. Dessa vez, eu estou acostumado a recebê-las aqui na Câmara, hoje eu recebi em casa. E são muitas alegações que dão um tom de perseguição mesmo. Eu queria até consultar os vereadores, que eu estou aqui como um vereador também. Minha passagem da presidência aqui vai encerrar em dezembro. E depois vem outro, depois vai passar nós pela Câmara, vão vir outro. Ou nós não podemos pensar nada além do que nossa função aqui de servir. Mas eu coloco aqui em apreciação se em algum momento, aqui na presidência, eu estou faltando com o respeito com os vereadores. Porque isso é até importante para mim. Foi muito bem você ter colocado, porque eu me submeto a todos os vereadores aqui a dizer para mim se tem alguma queixa de questão de gestão, não da minha pessoa pessoal, da minha pessoa em si. Mas sobre a gestão da Câmara, que vocês têm algo a reclamar, vocês estão vendo alguma ingerência aqui na Câmara? Vocês podem manifestar alguma coisa a respeito disso? Porque não estou trabalhando com o intuito de errar. Estou trabalhando com o intuito de fazer o melhor trabalho que já teve aqui. E sei que eu não vou conseguir, mas eu sei que eu vou tentar. Então, eu queria consultar cada vereador se tem alguma coisa para vocês representar contra mim, aproveitar um momento, nós estamos numa reunião, que essa ata de hoje vai a conhecimento do Ministério Público. Por causa do SICOM que nós já falamos, vão aproveitar esse momento, uma oportunidade para os vereadores de citar alguma ingerência minha, alguma falta de respeito com algum vereador, algum erro grave da administração que vocês estejam vendo. É uma oportunidade que nós temos para falar disso, porque eu vou registrar isso em ata e vai ser levado a conhecimento do Ministério Público. Vamos aproveitar esse momento? Não é... Vai ser levado por causa do SICOM. Ele tem que conhecer disso. Mas foi muito bom você trazer esse assunto, que eu não ia falar, Zé Adilson, na reunião, mas a forma que foi impetrado o mandato de segurança não foi contra a Câmara, foi contra o presidente. Ele entrou contra um mandato contra a minha pessoa, como se eu estivesse me recusando a de conceder um pagamento justo. Não foi eu que denunciei, não foi eu que afastei, não foi eu que prendi. Eu não fiz nada disso. É desumano essa conduta de responsabilizar o presidente da Câmara. E eu acho que isso vai muito além. Não é só o presidente, é a Câmara Municipal. É o corpo de todos os vereadores que compõem a Câmara, não é o presidente. A Câmara sem presidente, ela não pode nem abrir, com o presidente somente, ela não pode nem abrir as portas. A Câmara, ela precisa de 9 vereadores para funcionar. E nós estamos aqui em 9 vereadores. Quando o décimo quis participar, ele impetrou o mandato de segurança contra a minha pessoa, como se eu não o permitisse aqui. Então, aqui as funcionárias da Câmara, e com todas as pessoas que me procuraram, próximo ao vereador afastado, que tudo que eu pudesse fazer para colaborar, mas cabe a mim aqui agilizar uma resposta, não ficar aqui segurando, eu tenho 15 dias de prazo regimental para entregar a ele, eu não demorei dias para entregar, sempre pedi, olha, vamos apressar, é um caso, conversei isso muitas vezes com o Célio, o que for possível adiantar, adianta, Juninho, não, se tiver ao alcance, então, à medida que eu ia tendo alcance as informações que ele ia pedindo, nós prontificávamos de deixar à disposição e comunicávamos que já estava à disposição. Por fim, nós promovemos a resposta de um ofício, eu não tenho o conteúdo aqui na mão, Zé Adilson, mas, por fim, nós promovemos a resposta a um ofício do advogado dele, que ficou na Câmara aqui quase 30 dias, e ele não veio buscar. Que aí vem o meu pensamento, será que ele precisava dessa resposta? Porque ele não se interessou em buscar. Então, assim, é muito descabido, você vê, eu estou com a sentença do juiz aqui, a qual não concedeu a ele o direito de receber, e é triste ver que ele entra, a pessoa entra com mandato de segurança contra ato ilegal ou abusivo praticado pelo presidente da Câmara Municipal de Iricema. Alegando, em síntese, que embora o vereador, enquanto esteve preso, não recebeu o subsídio que lhe eram devido. A Câmara não pagou mesmo. Não pagou, ué. Se um vereador afastado ou recolhido por medida cautelar, preso, eu vou trabalhar de acordo com o que o juiz determinar. Isso sempre ficou muito claro. Mas é doloroso ver que isso, a pessoa ainda entende que tem uma ação do Juninho contra. E não tem. Nunca denunciei, nunca, não afastei, não deixei de pagar, mas também não paguei incorreto. Mas não é o Juninho, é a Câmara Municipal. Se o Josimar fosse o presidente, teria agido igual ou não, Josimar? Você, sério, presidente, teria agido igual ou não, sério? Com certeza. Então, eu fico entristecido porque para poucos, não são para muitos. Ainda tem um desejo de que algo parecido aconteça comigo. E é por isso que eu estou recebendo hoje, eu fico triste, é minha 15ª manifestação aqui de denúncia. É tudo anônima, que a pessoa que faz isso não mostra a cara não, é covarde. Mas é injusto, eu trabalho todos os dias na Câmara, dedico, eu não tenho outra função profissional, isso para muita gente é mal visto. Para mim ainda não é mal visto, porque eu assumi a presidência com o intuito de fazer o meu melhor. E assim, graças a Deus a gente tem uma equipe maravilhosa, eu vou ouvir de cada vereador e vai constar na ata, porque nós temos ainda 6 meses pela frente para corrigir se eu venho errando em alguma coisa. Eu tenho 6 meses pela frente para corrigir, porque eu acho muito sério e é doloroso. Essa perseguição, eu não faço à prefeitura. O que eu faço aqui é cobrar, pedir, igual pedi hoje à secretária de saúde, ao chefe de transporte, ao prefeito, para permitir que o ônibus vire lá no loteamento Osório. A quem vem um monte de mães aqui pedir isso. E é doloroso. Ele perdeu o mandato de segurança, ele não vai ter direito de receber por mandado de segurança o salário dele, ou seja, não vai receber como 10º vereador. Isso é bom também, Zé Adilson, que você tocou nesse assunto, para esclarecer muitas pessoas que acham que às vezes a Câmara está pagando 10 vereadores. Então não está. Não está. Tá? A Câmara é formada por 9 vereadores atuantes. Eu vou ouvir, não precisa ser longo, mas se tiver alguma coisa que se queixar sobre a falta de respeito com algum vereador e se tiver, assim, tendo em vista algum ato que nós estejamos fazendo aqui, que esteja contrariando alguma coisa que seja legal, que vocês entendam que é ilegal o nosso trabalho em algum aspecto, eu coloco a apreciação de todos os vereadores. Eu ia fazer isso ao final do mandato. Vamos aproveitar a data de hoje. Eu quero registrar a opinião de cada vereador. Se a Câmara Municipal está em dívida com o respeito à soberania do vereador, que ele é a mesma posição que a minha, eu não estou acima de nenhum vereador aqui, mas eu gostaria de ouvir a cada vereador aqui se tem algo a queixar, porque eu tenho prazo de 6 meses para corrigir. Eu vou corrigir. Se eu tiver em dívida com algum vereador aqui, eu vou trabalhar para corrigir meus erros. E ao contrário do que muita gente pensa, eu não fujo dos meus erros, eu dou oportunidade da pessoa falar. Porque também tem que me dar a oportunidade de corrigir. Sério, você tem alguma reclamação? Você encontra indícios de irregularidade? Você tem visto funcionário deixando de te atender? Você tem alguma coisa a se queixar? Vamos registrar se tem, porque é esse o meu objetivo. É corrigir. Fazer uma coisa que nós possamos, no final dessa gestão, concluir positivo, combinando com todo mundo, sem ter problema interno aqui. Você tem, sério, alguma coisa a se queixar? Você está livre para isso?
Senhor presidente, primeiramente, nós somos amigos. E amigos, todos os vereadores, amigos. Eu não tenho sequer, em momento algum, reclamações. A Câmara está de portas abertas. Agora, divergências que de vez em quando acontecem, é normal, né? É democrático, cada um tem sua opinião, mas não tem em momento algum. Eu até parabenizo a presidência, os funcionários, eu tenho sido muito bem tratado.
Te agradeço, sério. Arilson, você tem alguma coisa a se reclamar? Você tem visto alguma irregularidade? Você transita muito aqui na Câmara? Você pode apontar alguma? Se tem alguma coisa a queixar do trabalho que eu, Batista, hoje ausente, e o Mauro, que é uma responsabilidade também deles, solidárias. Aqui você tem, Ari, você tem alguma coisa a apontar para nós poder corrigir? Você tem visto?
Não, assim, não posso falar, reclamar de nada, atendimento, né, 100%. Os meninos que trabalham também, não posso falar nada. Está estranho, né? Porque muitas vezes a gente é acostumado a fazer tudo, a gente chega aqui, tudo que pede, o menino já está pronto entrega para a gente. Então eu não posso me queixar de nada.
Vereador André, você tem alguma coisa a se queixar? Você encontra alguma irregularidade do nosso trabalho? Você pode apontar algum indício de alguma fraude, de alguma coisa que a gente esteja escondendo aqui? Você tem visto alguma coisa que você possa apontar? Eu estou te falando, André, como uma oportunidade para que nós, em prazo, corrigir nossos erros.
Senhor presidente, de jeito nenhum, sempre que eu entro aqui, sou muito bem recebido aqui, entendeu? Eu gosto que o senhor falou falta de respeito. Eu acho que falta de respeito, isso é coisa do passado. Hoje em dia nós temos que trabalhar tudo unido um com o outro. Eu tive há pouco tempo agora em lá onde o negócio do Cressol, lá em Limeira. Pouco tempo, numa reunião lá. Que bonito de se ver os vereadores. Quando entra para ser uma boa reunião, eles reúnem primeiro todos entram primeiro para fazer o que vai ser votado, como vai ser votado, sem precisar de nenhuma discussão. Eu acho que é isso aqui que nós é, nós somos funcionários do povo. Nós fomos eleitos pelo povo, então nós somos funcionários do povo. Eu não tenho nada a reclamar de jeito nenhum, viu? Somos ser atendidos, esse funcionário aqui me atende muito bem, né? E todos aqui, todos são colegas, nossa cidade nossa é muito pequena para a gente ficar uma com a outra. Nós briga aqui e ali fora. Não é certo? E ali fora? Como é que fica a situação nossa ali fora? Então nós como político hoje, né? Nós devemos se respeitar e respeitar os outros também. Essa é a nossa função. E trabalhar para o povo.
Obrigado, André. Vou ouvir o vereador Josimar.
O que eu tenho para falar é o seguinte. Eu não tenho nada queixar da sua presidência, vossa presidência, dos funcionários. Eu acho o seguinte. Cada um aqui foi eleito pelo povo, né? Tem as suas responsabilidades. O que falo aqui também. O povo está aí ouvindo. A gente tem observado que tem pegado o pessoal mesmo, está pegando. E eu acho que cada um tem que fazer seu trabalho bem feito e mostrar para o povo quem verdadeiramente a gente é. E vamos lutar até o fim.
Vereador Rafael, você tem alguma coisa a queixar, alguma questão de atendimento? Você vê alguma irregularidade no trabalho de alguém aqui? De vereador também, pode falar a respeito do meu trabalho.
Senhor presidente, eu não tenho nada a reclamar, eu te admiro o seu trabalho, eu já sou vereador aqui já de 3 mandatos, eu já vi outras presidências de Câmara, eu já vi presidente de Câmara cortar fala de vereador, de presidente de Câmara, ter abuso de poder. Eu cheguei a presenciar aqui muito na época do Zé Adilson, era adversário político do Zé Adilson, mas era amigo do Zé Adilson como presidente. Denúncia do Zé Adilson que vereador queria ver uma prestação de conta da Câmara. O Zé Adilson virava para mim e falava, é adversário. Aqui, Rafael, está tudo aqui, ó. Pode ver. O que o senhor faz? Hoje a gente somos companheiros políticos, mas nós éramos adversários. O senhor foi presidente da Câmara no primeiro mandato. O senhor sempre tratou aqui com muita dignidade, com muita simplicidade dos trabalhos. Sempre teve, assim, a fala de todos os vereadores. Então, eu sou muito bem tratado pelos funcionários da Câmara, pelo senhor presidente, sempre valorizado aqui pelos vereadores. Aliás, às vezes até contrário a outras coisas que já aconteceu no ano passado. Às vezes eu era companheiro político, às vezes o presidente da Câmara, e eu era às vezes jogado para escanteio. Não tinha um pingo de valor. Só vinha para a gente quando era pepino. Aí vinha até a gente. O senhor sempre tratou essa situação do SICOM que nós acabamos de votar. Essa situação o senhor já colocou ano passado. Ano passado o senhor já tinha colocado para a gente. E eu já poderia ter resolvido e tudo. Mas, conforme dentro da lei, o senhor está fazendo mais certo, vamos falar assim. Estou de acordo, presidente. O senhor pode contar comigo. Eu solidarizo essa situação, que é triste, lamentável. São pessoas que às vezes não têm serviço, que ficam tentando futricar na vida do outro para tentar desmoronar a vida, a estrutura que a pessoa tem. Infelizmente, tem esse tipo de pessoa, e o senhor pode contar comigo, que se eu precisar, eu estou à disposição.
Vereador José Adil, você tem alguma coisa a reclamar aqui do trabalho, da mesa, do atendimento da Câmara, de todos os funcionários aqui? Estou colocando apreciação para fazer algum tipo de reclamação. Você tem algo a se queixar? Você tem visto alguma irregularidade no trato da Câmara Municipal que você queira apontar?
Não tem nada, e o André resumiu muito bem. Isso foi coisa do passado, passou, e essa Câmara está dando exemplo. Igual eu falei, nós estamos para entrar para a história, para ficar uma das câmaras mais atuantes, mais caminhando junto mesmo. A gente está caminhando junto mesmo aqui. Igual o Célio falou, importante, divergência sempre vai ter, né? Eu já tive divergência com o presidente Juninho, dele achar que tinha que votar um projeto a favor, eu contra, ou ele contra, eu a favor, e nós caminhamos. O Rafael, mesma coisa. O Rafael está aqui um exemplo também no meu mandato, o que o Juninho está passando, eu também passei. O Rafael era exemplo, pode falar aqui, ó, e não precisou de eu pedir ele falar, ele falou, e eu agradeço as palavras dele. Quantas e quantas vezes chegava, Zé Adilson, eu quero saber disso. Eu falei, Rafael, o que você está precisando? Pode. E fazia com todo mundo. E ele está aqui, ó, não precisou de, né? Ele mesmo falou, sem eu pedir, sem eu comentar. E nós éramos adversário político durante 8 anos. 8 anos, adversário político. E nem por isso deixou de me respeitar, não me denunciou, e nós caminhamos juntos. É, então, hoje até hoje, aí, isso é importante. Como está acontecendo agora também. Eu tenho minhas dúvidas, minhas vezes? Tem, surge dúvida. Eu chego para o Juninho e pergunto. Se eu sentir que não foi suficiente, Juninho, você podia me dar para eu dar uma olhada, analisada, né, nesse determinado documento, nesse assunto e tal? E tem funcionado assim. E ele me dá essa liberdade para isso e até me cobra disso. E é bonita a atitude dele perguntar para cada um de nós vereadores aí. Os 9 vereadores, né, vai encerrar agora com o Leandro, com certeza também o Leandro, com certeza vai falar alguma coisa negativa contra o Juninho. Mas não tem nada, não, e pelo contrário, tem que agradecer não só ao presidente, à mesa diretora no geral e mais os funcionários aqui que não, também não tem nada a queixar, pelo contrário, só tem a elogiar.
Uma hora é parte. Obrigado, Zé Adilson. Está constando, né, Alexandre? Assim, o Mauro faz parte da mesa, Mauro, mas você quer também posicionar? Você tem algo a se queixar do que? O Mauro é administrador também, faz parte aqui da mesa, mas...
Primeira vez que eu chego como vereador dessa casa, presidente, e eu vejo o trabalho seu desempenhado aí na casa, juntamente com os funcionários, os nossos companheiros também aí da bancada. Quero agradecer a oportunidade de estar junto com vocês aqui. E se Deus quiser levar esse trabalho até o fim, na maior amizade e na alegria, do máximo possível. Parabéns a todos vocês. Tenho certeza que vamos fluir bem nessa nossa caminhada.
E se Deus quiser, Mauro, começamos juntos, vamos encerrar juntos. Vereador Leandro, hoje aqui, mas já participou de outras reuniões. Tem, Leandro? Leandro convive também aqui na Câmara, sempre vem, mesmo não estando convocado, ele participa, vem bastante aqui. Você tem visto, Leandro, algum tipo de irregularidade? Você pode apontar? Você quer fazer menção a algum ato que a gente esteja passando da falta do ponto aqui, da questão de respeito com o vereador, com a questão da administração, coisa pública?
Boa noite, senhor presidente. Na verdade, eu acho, como eu já falei ano passado, repeti esse ano, não puxando, como dito popular, puxando saco, mas eu vejo o trabalho do senhor nessa casa, muita coerência, cordialidade, em apurar os fatos de acordo com a legalidade das coisas e, acima de tudo, com respeito. O que muitas das vezes... É o que realmente uma Câmara precisa, ter o espaço de cada um, independente de A ou B ou C, e isso eu vejo que o senhor tem desempenhado muito bem. E eu acho que essa casa, como o vereador Zé Adilson disse, essa casa tem tudo para ficar na história realmente, por estar realmente ativa, realmente todo mundo unido, na busca ativa, em prol e um único objetivo, que é em prol do povo. Então, de antemão, Mais uma vez, eu parabenizo a sua gestão. Também já sentei aqui como secretário, como Mauro se faz presente. Não estou falando, estou falando por mim, Leandro, não pela o vereador Batista, que está ausente hoje. Quem sou eu para falar por ele, mas tenho certeza que eu também te elogiaria muito, né, tanto que ele é o seu vice. Quero aqui também cumprimentar o jurídico da casa, doutor Alexandre, como o Zé Adilson falou, que eu não cumprimentei. Realmente, a gente chega tão disperso que passa. Obrigado.
Obrigado, Leandro. É importante fazer esse apontamento, porque é duro. Você está trabalhando firme aqui, a gente quer trazer muita coisa. A gente fala de banco que a gente está tentando resolver. É trabalho do asilo, a gente traz as informações. Eu, particularmente, até participo pouco das reuniões, mas eu sempre estou solidário, que precisava ajudar, estou à disposição. E fico triste de ver todo dia, toda semana, chegando denúncia, a pessoa tentando, igual o Rafael gosta de falar, embarreirar, tentando tirar o foco do nosso trabalho, da nossa atenção. Nós estamos querendo avançar em serviços. Nós já falamos aqui que nós vamos prestar um grande serviço para a população de Gricema. E no, eu achei que seria possível no mês passado, mas vai ser esse mês, Mauro. Esse mês nós já vamos agendar atendimento, se Deus quiser, que é do atendimento aqui do CAC, das carteiras de identidade. Nós estamos tentando ofertar serviços ao município. Mas a gente não está bem compreendido. Entre uma das pessoas que a gente não está bem compreendido, eu vou prolongar só um pouco do assunto, é a secretária de Educação. Sem querer falar mal dela, mas ela veio no nosso site falar mal de nós. Então, eu vou ler a nota dela e não vamos estender, não, porque eu fiz uma pequena nota aqui para esclarecer. O nome dela é a Sabrina, né, a secretária de Educação, que promoveu uma nota dentro do nosso portal de comunicação. Senhores vereadores, parece que vocês não estão sabendo da real situação a qual nosso estado está passando. Isto pelo simples fato do governador do estado, PT, petista, ser um péssimo administrador. Só para lembrar, 13º salário dos professores, pela primeira vez, foi dividido em 4 parcelas. Greve de caminhoneiros e outros. Só para lembrar, ainda que se fosse de interesse dos nobres vereadores contribuir, vocês teriam procurado os deputados, os quais apoiam, para solicitarem emendas, as quais ajudariam muito a população. Vamos trabalhar? Política bem feita é bonita. Politicagem é feio, nobres vereadores. Vamos ajudar a população. Então, assim, por ser uma secretária de governo, eu queria deixar à disposição o plenário para ela participar de reuniões. Nós já recebemos aqui o Chico, o Manelzinho falou comigo outro dia que quer vir numa reunião aqui, colocar à disposição o trabalho dele. Também te convido, Sabrina, aqui, as portas não vão fechar para você. E que me desculpe se essa impressão que a Câmara está te passando, mas o nosso trabalho aqui, nós acabamos de ouvir cada vereador, parece que está sendo pautado com respeito. Não estamos faltando com respeito. Então, para não ficar um assunto assim aberto, fiz por escrito uma pequena resposta sobre essa questão, vamos trabalhar, vereador. Né, talvez não esteja acompanhando de perto o nosso trabalho, que foi muito infeliz sua colocação. É bem verdade que o Estado de Minas Gerais, como muitos outros no Brasil, está atravessando um momento de crise financeira, mas não é pelo fato do atual governador ser um péssimo administrador, mas por herdar o Estado de Minas Gerais arrombado por gestões sequenciais do PSDB, que sempre trabalharam maquiando o Estado. No entanto, mesmo em grave crise, o atual governo está sabendo levar Minas adiante. Porém, alguns prefeitos, como o de Gricema, que não estão sabendo administrar, porque os municípios vizinhos estão em pleno desenvolvimento e Grissema apenas reclama. Em Visconde do Rio Branco, o prefeito Irã tem realizado um extraordinário trabalho. Vai dizer que é o fato de ser do mesmo partido do governador? Mas em São Geraldo, o prefeito Marcílio, meu amigo, do mesmo partido que é PSDB, também faz um grande trabalho e não para de inaugurar obras. Recentemente entregou 10 casas populares a famílias carentes, inaugurando asfaltamento de ruas, entregando veículos e já programando para entregar outras 10 casas ainda neste ano. Em São Sebastião da Vargem Alegre, o prefeito Claudiomir, que também é meu amigo, manda mensagem todos os dias, Claudiomir. Muito obrigado aí pelas suas mensagens e parabéns pelo seu trabalho. Que ele também é contrário ao governo petista. Também tem realizado diversas obras e anunciou que está com dinheiro em caixa. A notícia mais recente é que vai trazer o cantor Daniel para a festa da cidade, quem é o prefeito das grandes festas. No seu infeliz depoimento, secretária, destacou até mesmo que o problema do município e de Minas é a greve dos caminhoneiros, um acontecimento recente, resultado de uma má gestão voltado ao mercado financeiro do atual presidente Michel Temer. Você destaca que nós, vereadores, não nos mobilizamos junto aos deputados em busca de emendas, mas está enganada. Estamos sempre nos movimentando e buscando melhorias para a nossa população. Graças à nossa articulação, junto de outros líderes, conseguimos uma emenda do deputado estadual Durval Ângelo no valor de 1,5 milhão para o Hospital São João Batista de Visconde do Rio Branco, que atende diariamente grissemenses, todos os dias. Em outras gestões, o deputado Rodrigo de Castro e companhia não respingou nenhum centavo para Grissema. Por que agora existe essa cobrança? Secretária, você pode achar que trabalhamos com politicagem, mas não é. O nosso compromisso é com o povo, com Grissema. Lutamos e cobramos diariamente para garantir melhorias e atendimento igualitário para todos. Buscamos de verdade uma política justa, sem privilégios. Não saímos batendo boca em Facebook e criamos desculpa para uma péssima administração. Aqui na Câmara, os trabalhos estão indo muito bem. Pena que a gente não possa fazer papel do Executivo, pois disposição nós estamos tendo de todos os vereadores, não só de apenas alguns. Só para concluir, quando ela chama os vereadores para trabalhar, às vezes a gente faz, pode parecer que nós fazemos publicidade só de bancada que é de oposição. E não. Apesar que em pouco tempo nós estávamos pedindo ao prefeito para que se tomasse providências para municipalizar um trecho da BR, Rio Bahia, a estrada da Rio Bahia, ali, e agora neste final de semana o prefeito de Visconde do Rio Branco concluiu a etapa dele lá de asfaltamento, trecho de Grissema a fazer. E foi ofertado pelo deputado Durval Ângelo no ano passado, nós trouxemos esse assunto aqui para a pauta, encaminhamos para a prefeitura e pouca providência nesse sentido foi tomada. Não gostaria de colocar todas as situações, mas foi a própria secretária que provocou. No site da Câmara, no portal de comunicação da Câmara, o Face, colocar um posicionamento infeliz de uma pessoa que é secretária de educação. Então, assim, fico entristecido, mas tem resposta e positiva, porque às vezes questão de quando se fala politicagem é quando quer dizer que é do lado político, né? E não, eu vou enaltecer aqui dois que não são da nossa bancada, que é o vereador Josimar, vereador Arilson. Talvez vocês nem tenham conhecimento, mas recebi o ofício número 183/2018 do gabinete Belo Horizonte, 24 de maio de 2018. Excelentíssimo senhor presidente, com os meus cumprimentos, informo a vossa excelência que em atendimento ao compromisso que assumi com os vereadores Josimar Alves de Oliveira, pois até o apelido, Biscoito, e Arilson Paulino da Silva, Arilson da Madeireira, indiquei recursos de minha emenda parlamentar para o município de Grissema, conforme abaixo. 2016, recursos para complementar a caixa escolar da Escola Estadual Castorina Gomes Soares e para aquisição de material esportivo, valores já liberados pelo governo do estado. 2017, um veículo Palio para atender a área de assistência social da cidade. Esse recurso encontra-se em fase de liberação. Na oportunidade, coloco meu gabinete parlamentar à disposição, onde estarei atento às expectativas do nosso povo de Grissema. Atenciosamente, Isauro Calais, deputado. Então, ele endereçou a mim, está aqui, ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, José Teixeira Rodrigues Júnior, Grissema, Minas Gerais. Venha calhar logo no, numa infeliz declaração da secretária. No momento que eu, que numa reunião nós tivemos aqui, elogiando a postura da secretária de saúde, elogiando ao secretário de obras, a gente está pedindo, fazendo um pedido aqui, o vereador já vem falar que já está fazendo. Parece que está até adivinhando pensamento. Está correndo atrás, tem gente trabalhando, nós não estamos aqui para fazer politicagem. Acho que politicagem é o que a fez, vira a nossa casa, nosso portal, para denegrir a imagem do vereador. E olha só, os vereadores aqui apresentando proposta, inclusive escolar. Então, parabéns, Josimar, eu recebi essa comunicação do deputado Isauro, mas ele pede aqui para parabenizar vocês, eu estou parabenizando, e isso vai para o nosso portal, isso vai ser divulgado lá no nosso portal, da atuação sua e do Josimar. Então, não tem que uma pessoa, fica mal ainda, do governo, vir falar que os vereadores estão de braço cruzado. O vereador André aqui acabou de falar que o problema está sendo solucionado de estrada, que nós falamos aqui. O vereador Célio acabou de falar que foi feito um serviço de limpeza de ruas, coisa que já foi cobrada aqui. Qual que é o vereador que está de braço cruzado aqui? Então, assim, infeliz declaração, porque eu me coloco à disposição da prefeitura, nem vou me tornar repetitivo. Ano passado, a gente fez, inclusive, devolução financeira para a prefeitura. Eu sei que eles entenderam que foi muito pouco, entenderam que tinha obrigação de devolver mais. Mas a questão de gratidão é uma coisa que nós não colocamos nas pessoas. Ou tem ou não tem. Nós temos que cumprir com o nosso dever com a população e ofertar os serviços. Josimar.
Primeiramente, parabenizar pelas palavras, Jolim, e agradecer, né, Arias, ao Isauro Calais. E a gente é o seguinte, eu acho que essa pessoa que falou isso foi infeliz. Todos os vereadores aqui, eu acredito que pedem, e muito, né, os seus deputados, que apoiaram e apoiam ainda. E eu sei que está difícil, tá, mas eles estão mandando sim, estão mandando os recursos, e seja para Rio Branco, São Geraldo, e a gente está cobrando. E o Arilson conversou até com o Luiz Gustavo Riani, parabenizar ele, porque ele já veio aqui em Grissema, conversou com a gente, é um pré-candidato e está querendo pedir também uma ajuda. E vai, eu acho que vai se dispor a ajudar mais aí no município. E a gente vai trazer essa notícia boa ainda. E ela foi equivocada em falar isso. A gente tem que só agradecer. O Isauro hoje agora vai mandar o Palio, né, Arilson? Para assistente social lá, e vai mandar mais recursos na área esportiva. Se Deus quiser, vai dar tudo certo.
Eu estou agradecendo aqui a iniciativa sua, assim, principalmente ao deputado aí, pelos recursos aqui destinados. Vereador Arilson.
Ele citou as emendas que foi mandada aí, mas ele mandou agora recente para Coronel Luiz Coutinho mais R$10 mil. Não tá citado, não, mas ele já encaminhou. Não está liberado também. Mas ele mandou mais 10 mil para a escola do estado ali da praça.
Obrigado, Arilson. E nós vamos publicar, tá, Arilson, no site da Câmara, essas ofertas aqui do deputado Isauro e parabenizar o trabalho dos vereadores. André, nós estamos encerrando. Quer falar? Pode falar.
Eu só quero agradecer, né, o secretário aí, o Ari, pelas estradas que estão feitas aí, né? Em breve a gente vai entrar aí com o cascalho aí, O Sérgio está acompanhando, a gente também está acompanhando. O que eu queria fazer aqui é só um... Eu queria fazer assim, um requerimento. Sim. Ao Correio. Sim. O Correio, nós somos como a gente mora na roça, né, Mori, tem alguns que moram na roça aqui. Eu estive até conversando com ele hoje, não querendo de jeito nenhum atrapalhar o serviço dele, mas cheguei perto dele, perguntei ele para quem que era o responsável. Ele falou, não sou eu. Ele falou, rapaz, eu queria fazer um pedido seu, o que se pode fazer pelo pessoal da roça. O pessoal da roça chega ali, ele só tem uma hora e meia para receber uma correspondência. Só na parte da manhã. Aí eu falei, ó, eu sou vereador, né, eu vou fazer um requerimento. E queria que você ou alguém responsável, né, e me desse uma explicação lá na Câmara. Porque a gente vê aqui o pessoal da cidade, né, recebe a sua carta na porta, né, lógico que lá não vai receber. Mas nós queríamos um tempo maior. Uma hora e meia para você pegar uma correspondência, depois ele não entrega mais. Eu sei que não tem culpa. Eu sei que o país está passando aqui, o Correio está dispensando vários funcionários. Mas ele, né, ele prontificou assim, não, eu posso ver o que eu posso fazer. Em mudar o horário, aí, principalmente na parte da manhã. A parte da manhã é o horário mais apertado que o pessoal da roça tem. É a parte da manhã. Sempre um tira-leite, aí uma hora e meia, eu acho muito pouco. Aí eu queria até o advogado aí, o doutor Alexandre, se ele pudesse me dar esse suporte, né, como ele já está aí já, né?
André, pode estar certo que nós vamos fazer sim, vamos convidar se eles puderem vir isso, aqui e dar alguma justificativa.
A gente já convidou a Copasa, né? Já deram a resposta para o Mauro aí.
E vieram, né?
E vieram.
E também vieram aqui.
Exatamente. Então eu queria que ele, mesmo se ele não pudesse vir, pelo menos mandar um.
Fica a secretaria aí, a Paulinha também está aqui presente, para a gente promover esse documento. Nós temos reunião quinta que vem. Já vamos apresentar o documento aqui, certo. Fazer requerimento direitinho, votado e encaminhado ao Correio.
Muito obrigado.
Eu, com certeza, vou fazer questão de acompanhar. Vereador Presidente, Zé Adilson,
vou tentar ser mais rápido. Mas pegando um gancho no assunto do André, por isso que eu falo, é importante trazer os assuntos aqui, porque a Câmara, para quem fala que fica de braços cruzados, que devia caminhar, então... Eu vou mandar um recado para a secretária, que ela foi infeliz, e vou falar, porque ela falou justamente em cima de um comentário meu. E eu mandei educadamente na classe, convidando a senhora, respeita a sua opinião, mais ou menos desse tipo, eu não me lembro, me recordo bem. Respeita a sua opinião e pessoa. E convido a senhora para conhecer a administração da Câmara e do município também, para tentarmos juntos, caminharmos para tentar melhorias para o nosso município. Caminharmos juntos, não é criticar. Então, mas quanto a isso, caminhar junto... Já tem até uma sugestão, pessoal do Correio, porque lá em Vilas Boas parece que eles mandam as cartas aqui para alguém lá em Vilas Boas entregar, não sei quem. E em Tuiutinga também parece que tem alguma coisa desse tipo, o Mauro deve saber mais sobre isso, né, Mauro? Então, um negócio assim? Porque então, já que tem diversos funcionários nossos hoje na prefeitura, que tem tempo, eu me incluo nisso e coloco meu nome à disposição, porque eu trabalho, fui colocado por perseguição em um lugar para isolado, para não ter contato com o povo, mas eu fico praticamente sem fazer nada o dia inteiro, podendo o quê? O Correio, já que pode mandar as cartas para Vilas Boas, já que pode mandar para Tuiutinga, pode deixar as cartas no meu setor de trabalho, e as pessoas sabem que de meio-dia às 6 horas da tarde, pode ir lá, que eu vou estar lá para entregar as cartas para as pessoas. É um funcionário que eles estão pagando à toa.
Boa sugestão.
Então a gente pode levar isso para os Correios. Não sei se eles vão ter humildade e deixar a politicagem, porque se tem alguém fazendo politicagem, é eles, não somos nós vereadores aqui. Entendeu? Esse é um exemplo. Vamos ver se eles vão ter dignidade, honestidade, humildade, né, de aceitar uma sugestão dessa. Ah, porque veio Zé Adilson, não vão aceitar isso não. Mas tem alguém que tem solução melhor? De meio-dia a 6, o funcionário fica disponível para isso. As cartas vão chegar, vai chegar lá. Não é tão difícil. As correspondências mais complexas, é lógico, vai ficar aqui. Mas as mais simples, fica tudo lá. Uma conta, um documento do carro que chega, às vezes fica ali. E muitos, a gente sabe. Eu não esquento a cabeça, não. A gente conhece quase todo mundo, tem telefone quase todo mundo. Pega, o André, chegou uma correspondência sua aqui, André. O Ariel, chegou uma correspondência sua assim. A gente
conhece, tem telefone, a maioria tem conhecimento. Pode fazer sim. Isso não é proibido você ligar para uma pessoa e falar que a correspondência chegou, não. Isso pode acontecer. Mas então, é uma sugestão, e eu faço até questão de participar. Boa ideia, é importante você ter olhado o lado dessas pessoas da zona rural, porque quem mora aqui pode dar um pulinho ali no correio, pode. Agora, quem mora na zona rural é mais difícil mesmo. Mas a questão, presidente, eu vou fazer um comentário sobre esse comentário da secretária de Educação, que foi feito em cima do meu comentário, e depois, por sinal, acho que ela até retirou o comentário, não sei por que ela retirou, mas eu falo, queria lembrar para ela, nós estamos caminhando sim, e nós estamos unidos para trabalhar para o município. Aí um exemplo aqui, ó, e se tivesse politicagem, o presidente fazia como já foi feito aqui nessa casa, esse papel, o senhor nem iria ler isso aqui, e esconder. Às vezes, Ailso, às vezes, biscoito, desculpa chamar de biscoito, mas é todo mundo chama mesmo, então não é desfazendo de você, não. Mas é apelido mesmo, todo mundo chama de biscoito mesmo, então, às vezes, muito você pegar e esconder isso aqui, às vezes não ia chegar para você, porque às vezes o Isauro Calais, o dia que encontrasse com vocês, ia falar isso. Parabenizo, porque já aconteceu comigo também. Eu já consegui emenda parlamentar para a escola. Né? Então, vocês estão conseguindo, é bonito. E na área de educação, justamente onde foi criticado falar dos vereadores, os vereadores conseguindo coisa para a área da educação. E para lembrar ela, quando falar mal de querer mandar recadinho para vereador, o ônibus mais novo que tem no município foi emenda parlamentar a pedido do vereador Leandro e do vereador Zé Adilson, deputado Paulo Lamac. Só não está mandando mais recursos porque ele se candidatou na prefeitura de Belo Horizonte e hoje ele está lá na prefeitura de Belo Horizonte. Senão ele estava como deputado oferecendo ajuda também para o nosso município, continuando. Por isso que nós estamos tendo mais dificuldade. Mas mesmo assim nós estamos conseguindo. O Juninho lembrou bem. O deputado Durval Anjo tinha uma emenda parlamentar de 1 milhão e 500. Tinha várias, mas ele resolveu juntar tudo, 1 milhão e 500, e conversou com o grupo político dele. E nós fazemos parte do grupo. E colocou no hospital aqui de Visconde Rio Branco. Não fez para o município, não? Ou será que ela não precisa do hospital? Ela nunca foi no hospital aqui em Visconde Rio Branco. Eu acho que ela desconhece. Então, antes de criticar, antes de emitir, ainda mais da educação. É uma secretária de educação, ou seja, educação, ela tem que estar capacitada para saber diferenciar. Quando ela emite uma opinião pública, ela tem que saber. Nós vereadores aqui, cada um vereador representa, eu já falei isso, representa 1.000 pessoas, são 9.000 habitantes mais ou menos. Então, cada vereador representa 1.000 pessoas, então nós temos que falar. E quando eu fiz um pedido, fui criticado por, às vezes, servidores, fazendo chacota em alguns lugares aí, fazendo alguns comentários. Por quê? Porque eu pedi a renovação da frota, nada mais. E tanto que eu estava certo, que a própria administração, só que essas pessoas não têm conhecimento e criticam, a própria administração fez uma licitação para transporte escolar de três áreas. Só que eu entendi, pelo que eu ouvi da licitação, fizeram licitação para um determinado tipo de pessoa ganhar e ganhou outro. Acho que o tiro saiu pela culatra. Entendeu? Deu errado. O negócio deu errado. Todo mundo sabe disso no município. Deu errado. Então admitiu que precisa, Juninho. Então eu pedi só isso, para renovar a frota de transporte. E eles, reconhecendo o erro, fizeram a licitação. Então o vereador não estava errado, não, só está pedindo. E pedi na área da saúde também. Eu estou errado? Não. Veículo estraga, eu não estou criticando. Eu estou pedindo para ver se melhora, renova. E nós estamos caminhando junto. E vamos continuar caminhando. Então, politicagem, nós aqui estamos tentando caminhar. De um jeito. Mas se é para fazer politicagem desse tipo, nós estamos fora. Vai fazer sozinho para lá. Mas se emitir uma opinião, vai ter resposta. Nós não vamos nos calar, não. Muito obrigado.
Só quero concluir, gente, a respeito dessa infeliz colocação da secretária de Educação. Quero colocar a Câmara à disposição da Secretaria, não só de Educação. Eles já utilizam bastante aqui, faz cinema das crianças, palestras, utiliza muito o nosso espaço para reuniões. É um espaço que acolhe já não só a Secretaria de Educação, como toda a rede escolar. Mas eu gostaria de me colocar à disposição e colocar a Câmara à disposição da Secretaria para que esses episódios não aconteçam mais. Não está acontecendo com a Secretaria de Obra, não está acontecendo com a Secretaria de Saúde, e nós não deixamos de cobrar obra, de cobrar melhoria lá na saúde, e pela mesma forma, não vamos deixar de cobrar melhoria na educação. Tem que ser visto com bons olhos de críticas construtivas. pelas mesmas que nós aqui coloquei à disposição, cada vereador aqui poder falar sobre a gestão. E, no entanto, foi dada a palavra e nós não ouvimos crítica. Então, é isso. Eu não estou aqui te criticando, não é esse o objetivo da reunião. É que tenha mais cautela e paciência com a Câmara Municipal. Porque se nós aqui estamos com mão estendida, não custa nada também estender as mãos. Vamos trabalhar todo mundo junto, sem confusão. Grissema viveu um mar de confusão. Vamos ver se a gente para com isso e começa a caminhar aí a evolução, a construção de uma nova cidade, uma imagem mais bonita e íntegra de todos nós aí, por todos nós. Vamos ler a ata.
Encerrando a nossa reunião de hoje, a nossa ata da 8ª reunião ordinária de 2018 da Câmara Municipal de Grissema. Aos 7 dias do mês de junho de 2018, às 19h30, no plenário da Câmara Municipal de Grissema, sob a presidência do vereador José Teixeira Rodrigues Júnior, reuniu a Câmara Municipal, estando presentes os vereadores Mauro Florentino, secretário, Rafael Magno de Moura, Josmar Alves de Oliveira, Célio Capô Biango, Arilson Paulino da Silva, André Aparecido Ferreira, José Adilson Braga Filho, por motivo de doença, o vice-presidente João Batista de Oliveira se afastou temporariamente e o vereador suplente Leandro Rodrigues foi convocado para ocupar a cadeira no plenário. Presente o advogado Dr. Alexandre Evaristo Senhoroto, assessor jurídico. Dessa forma, havendo o quórum exigido por lei, o presidente cumprimentou e agradeceu a todos pela presença, declarando assim abertos os trabalhos da 8ª reunião ordinária de 2018 da Câmara Municipal de Grissema. O presidente pediu um minuto de silêncio para a oração individual dos presentes e deu início aos trabalhos do dia com a leitura da pauta. Em seu primeiro ato, o presidente encaminhou ao secretário Mauro Florentino a leitura da moção número 05/2018 em apoio e acolhimento ao novo policial militar do destacamento da Polícia Militar de Grissema, Kleber José Silva Bernardes. Dando continuidade à pauta do dia, foi iniciada a leitura das indicações. O parlamentar José Teixeira Rodrigues Júnior apresentou a indicação número 65/2018, solicitando a limpeza da rua João de Souza Lima, na saída para o distrito de Vilas Boas. O vereador também pediu, através da indicação número 66/2018, melhorias nos atendimentos dos agentes comunitários de saúde da rua João de Souza Lima. O parlamentar fez ainda a indicação número 67/2018, cobrando o encascalhamento e patrulhamento das estradas do Lajinha, principalmente no trecho que dá acesso ao campo do senhor José Geraldo Toledo. O parlamentar Juninho Teixeira solicitou a melhoria do transporte escolar, cobrando que os veículos também busquem os alunos no loteamento Osório Vaz de Melo. Apresentada a indicação número 68/2018 do vereador André Aparecido Ferreira, que solicita o encascalhamento e o patrulhamento da estrada do Alto do São Domingos, na Serra dos Vimieiros. Foram feitas as devidas justificativas para as indicações. Na sequência, foi feita a leitura da moção de pesar número 06/2018, em homenagem à mãe do vereador Rafael Magno de Moura, a senhora Maria Inês Cunha de Moura. Manifestando o apoio e solidariedade, os parlamentares prestaram seus sentimentos ao colega e discorreram palavras de conforto aos familiares. No mesmo sentimento de pesar, a solidariedade foi prestada aos familiares de Jonathan Rocha Ribeiro, Luiz Carlos de Moura, Jesus Carlos dos Santos e Leonardo Raimundo da Silva. Dando continuidade aos trabalhos, foi apresentado e debatido pelos parlamentares o projeto de resolução número 08/2018, de autoria legislativa, que cria comissão especial para a realização dos trabalhos do SINCOM Folha de Pagamento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça, o projeto recebeu parecer favorável. Debatido e colocado em votação, a proposição foi aprovada por unanimidade. Na oportunidade da votação, o parlamentar Josmar Alves de Oliveira consignou que durante o período de 2013 a 2016 não exercia função de vereador. Diante da aprovação do projeto de resolução número 08/2018, foi realizada entre os parlamentares presentes à criação da referida comissão, sendo designado o vereador José Adilson Braga Filho como presidente, o vereador Mauro Florentino, vice-presidente, e o vereador Adilson Paulino da Silva como relator, sendo feitos os devidos esclarecimentos sobre o assunto. Em continuidade, o projeto de lei número 13/2018, que dispõe sobre a revogação da lei número 658/2014 e da outras providências, foi encaminhado para a Comissão de Legislação e Justiça, que emitiu parecer favorável. Debatido entre os parlamentares, o projeto foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Aberto o pequeno expediente, o presidente José Teixeira Rodrigues Júnior fez o convite à população para participar do encontro com os dirigentes da Cresol no distrito de Tuitinga, na quinta-feira, dia 21 de junho. Outro convite feito pelo parlamentar foi que a Sociedade de Guiricema participe de uma palestra no dia 15 de junho, sexta-feira, com o senhor promotor de justiça da comarca de Visconde Rio Branco, o doutor Breno Costa da Silva Coelho, sobre o assunto prevenção e combate às drogas. O presidente convidou a população para prestigiar no dia 10 de junho, domingo, a partir do meio-dia, de um leilão de bezerros na antiga fazenda do senhor Camilote, em benefício às obras do asilo de Guiricema. Em continuação, o vereador José Adilson citou sobre o mandato de segurança impetrado pelo vereador afastado Marcos Antônio Ribeiro Ferraz contra supostos atos abusivos do presidente da Câmara, José Teixeira Rodrigues Júnior. Tal mandato de segurança pleiteava o pagamento dos subsídios atuais e retroativos do vereador afastado. Todavia, o mesmo pedido foi denegado. O presidente demonstrou indignação pela atitude do edil afastado, uma vez que se mostrou solícito, além de ter fornecido toda a documentação pertinente, foi solicitado pelo vereador afastado e explicou que não poderia, por liberalidade e sem uma ordem judicial, efetuar tal pagamento. Na oportunidade, o presidente abriu a palavra aos parlamentares para se manifestarem sobre a existência de alguma insatisfação ou irregularidade relativa à sua gestão, sendo que todos os edis se manifestaram favoravelmente à postura do presidente, elogiando a atual administração da Câmara de Vereadores de Guiricema como uma gestão coerente e respeitosa, onde foi ressaltado que o passado deve ser deixado no passado e todos devem estar unidos e cooperar para o bem comum. Na sequência, José Teixeira Rodrigues Júnior respondeu uma mensagem inserida na página do Facebook da Câmara pela secretária municipal de Educação, Sabrina Sartori Toledo Barbosa, no qual ela diz que os vereadores de Guiricema estão fazendo politicagem ao invés de apoiarem a população. O parlamentar respondeu que os municípios vizinhos de Visconde Rio Branco, São Geraldo e São Sebastião da Vargem Alegre, independentemente de partido, estão em pleno desenvolvimento e destacou que, infelizmente, a atual administração de Guiricema deixa a desejar. Enalteceu que os vereadores estão trabalhando unidos com o objetivo de desenvolver o município. Ressaltou que o trabalho da Câmara de Vereadores está sendo mal interpretado ou mesmo incompreendido pela secretária de Educação. Nada mais havendo a tratar, o assessor jurídico lavou a presente ata, que vai lida pelo secretário da Câmara e assinada pelos vereadores presentes e demais que assim desejarem.
A ata está em discussão. Em votação, aprovada por unanimidade. Eu quero agradecer a participação do vereador Leandro nesta reunião aqui, substituindo o Batista, e convocar os vereadores. Eu vou ter que ver se o Leandro vai estar já ainda convocado para a reunião de quinta-feira que vem, porque nós alteramos essa data. E nós já temos próxima reunião quinta-feira. E então, quinta-feira que vem, nós já temos matéria, um requerimento do vereador André, nós estaremos aqui todos convocados para a nossa 9ª reunião ordinária. Está tudo certo? Mais alguma coisa? Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos da 8ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Agradeço a todos. Hoje tivemos uma transmissão íntegra, sem cortes. Já me certifiquei disso. Então, conseguimos, né? Muito obrigado a todos aí que colaboraram e todos que nos assistiram até agora. Até a próxima.